Oferecimento Esportes da Sorte. É muito mais que bet. Saques diários ilimitados e depósitos a partir de R$1. Quem experimenta não esquece. Jogue com responsabilidade.
Boa noite, meus amores!
Boa
tá começando noite. Mais um MesaCast! Eu e essa maravilhosa, a pequena Loa!
Muito boa noite, galera!
E aí, animada pra hoje, amiga?
Eu tô!
E os nossos
Fala
convidados?
Fala onde a gente vai estar por enquanto.
A gente vai estar no Globoplay, no Multishow e no G-Show. O povo já sabe, né, gente? Já estão aqui com a gente há um tempão.
E a gente não tá sozinha pra completar a nossa mesa de hoje. Temos o cantor, ator e campeão do BBB 22, Arthur Aguiar. E o criador de conteúdo, Teodoro.
E aí, gente?
Bem-vindos.
Obrigado. Ó, já vou logo dizer, cara. Tô com uma reação alérgica, por isso que eu tô com os óculos aqui. Então, peço desculpa a todo mundo de casa, desculpa a vocês também, a gente já falou. Mas é que realmente a situação tá muito feia. Então, pra não deixar de vir, eu botei o óculos pra gente poder estar junto e bater um papo aqui.
O que importa é você estar aqui presente.
Exatamente.
Certo?
E que a
colocou
gente vai
o seu
falar.
Também,
botei
né?
também pra ele não ficar carente.
Pronto. Claro.
Pronto. Sim. Isso aqui é parceria, viu?
Amizade.
Vamos começar indo lá pra casa, ao vivo?
Já?
Vamos visitar.
Olha lá, ó. Vamos ver o que tá rolando.
Aplausiva que se tem.
Sim. Posso dar minha opinião? Se você tem essa posição que você tá falando aí, que é muito bonita, é muito concentrada, muito equilibrado, não tem ofensa, não tem nada, aí ela vem depois de você. Aí não tem. Ela vai ficar, até ela acho que vai ficar sem... Porque
qual é
o que esperam...
Então, o que será que você está falando?
Está falando sincerão, né? Ela está orientando
Exatamente.
Ele, porque o que ele deve falar.
Já, né, gente? Hoje...
Tenso.
Clima tenso entre os brothers.
Vai dar vida com bala, fogo e bomba hoje.
Ó, falei.
O que ele falou? Bala, fogo
e bomba. Tá repreendido.
Mas todo mundo tá falando que vai vir aí, né? Sincerão. Tomara mesmo.
É muita coisa guardada pra. Pra
o pessoal tá guardando, né? As informações pra poder chegar na hora e.
E ele já tá querendo ir pro Sincerão há muito tempo, ele. Desde a época do negócio da piscina.
Eu tô te perdoando, eu te perdoo pela atitude que você tomou comigo de jogar minhas roupas na piscina. Eu te perdoo, obviamente, mesmo sabendo que você não veio até mim me pedir desculpas, sem nenhum momento veio conversar comigo com o orgulho que você tem, mas eu te perdoo, humildemente, eu te
Esse
perdoo.
É o melhor caminho
e,
que, assim, ele pode, que ele pode seguir.
Que toma, existe uma consequência, e você vai colher as consequências do que você fez. O Brasil, o mundo, viu o que você fez, o Brasil viu o que você fez comigo. É isso.
É muito eu ensaiando antes de discutir com alguém.
E aí chega lá e não fala
chega
nada.
Chega na hora
e
não falo nada de nada.
Não, aí muda o contexto, né?
Mas esse é o melhor caminho.
Ensaiando no espelho. Você
mas eu acho que aí a partir daí corta pra ter outra briga, né? Dos dois.
É verdade.
Será que vai dar certo esse negócio de pedir desculpa? Porque a Alane da outra vez pediu desculpa pra Fernanda e deu ruim.
Aonde que vai dar certo? Mas não.
Mas talvez o discurso muda.
Desculpa não, eu perdoo.
Sim.
Sim, ela não pediu desculpa, mas ela falou que perdoava. Teve esse rolê também.
É.
Eu acho que vai sair tudo outro discurso, porque depende do contexto lá, entendeu?
Depende da brincadeira, como vai ser o sincerão.
Pode ser que a Leite fale alguma coisa, aí ele já acha ruim, já fala outra coisa.
Se ela falar isso aqui, já acabou pra ele, já.
Aí é outro discurso. Vamos ver.
Mas sabe o que é bom? Que o pessoal tá aproveitando o sincerão pra poder falar.
Na época do Arthur não era sincerão, era…
Jogo da Discord.
Jogo da Discord,
exatamente. Vamos ver outro lugar, vai.
A gente vai falar sobre isso depois.
Vamos falar.
Onde é que você quer ir?
Segue o líder.
Mas vocês entenderam ali, né? Que a Isabelle tava... A gente pegou na metade, mas a Isabelle tava orientando ele isso. O que ele deveria falar. Porque ela sabe que ele é explosivo, pra ele não falar besteira. Então ela tá falando, cara, não fala, porque você vai dar munição pra ela, né?
É.
Sim.
E aí ele tomou esse caminho aí de falar que perdoa
que
e tudo mais.
Mas enfim, mas é isso. Não, a gente não sabe como...
Tudo vai depender da ordem.
É.
Se ele for o primeiro a falar, pode ser que ele consiga.
Sim.
De repente, se ele não for o primeiro
Depois
e a Leite
dela,
começar
ela...
a falar e acabar com ele, talvez ele não aguente.
Sim.
Entendeu? Aí vai depender.
Vem defensiva com defensiva.
Cadê a líder? Ah, tá aí.
Ah, tá.
Deixa eu pegar. Ih, absorvente.
Vamos ver a academia.
Ninguém. Banho.
Gente, o povo do Twitter adora ver Matheus tomando banho, né? O povo do Twitter ama ver Matheus tomando banho.
Qual que é esse?
Deixa eu ver. Xepa, o que tem?
Você tá apertando
Nenhuma panela pega no fogo.
A gente não tá.
Você tá uma coisa meio
rápida. O que as fadas estão fazendo? Vê aí.
Vamos.
Vamos procurar a Fernanda.
Ah, é esse quarto. Gnomo, vamos no
Gnomo.
Peraí.
Estão dormindo.
Um soninho da... Preparo, né? Um
soninho pré-sincerão.
É isso, galera. Chuveiro já... Academia... Acho que a gente viu tudo.
Ah, mas onde tá, então? Onde tá Buda?
É, o único babado.
Lady, tá Bia,
tá no banheiro.
O Buda tá no banheiro. E o
eu tô amando, a gente parecendo uns loucos.
É.
Nunca fiz isso,
não,
tô
mas
gostando.
Não, a gente não viu a Lady, não vimos a Bia. Isso, tá muito legal. A Lani.
É porque onde que é?
Onde é que eles estão? A Lani, Bia, Lady.
Beijo, minha. Calma.
Aí, ó.
Achou.
Tem que ouvir.
Elas estão indo pro quarto do líder. Eles ficam falando da mente. Mas a Bia a gente não viu, Bia e a Lani.
Não, esse quarto
ela
é
ela tá movendo atrás da porta, gente.
Sério?
Mentira.
Vamos ouvir.
Ela dá absorvente na mão, né?
Ela não escuta muito bem.
Minha atitude.
Ela tá ouvindo?
Ele tá meio que falando que ele vai falar, não parece, parece que é isso.
Meu Deus,
menina, chegamos na hora da fofoca.
Elas estavam ouvindo na porta.
E a Lady já ouviu tudo que ele vai falar.
É.
Mas ela ouviu mesmo? Porque ela falou assim, eu acho que ela falou exatamente o que ele falou.
Ela tava, depois chegou a...
Ela vai colocar?
O teu tinha
eu acho que o card acabou dela.
Meu não tinha central. Meu sonho é que tivesse essa central no meu. Meu não tinha.
Não tinha.
Foi o primeiro, foi do ano passado.
Foi.
O meu era só o que você via lá e o que você sentia.
E pronto. Intuições.
E tá
meu
ótimo.
Sonho era ter essa central, porque quando eu fui pro quarto...
Ela vai usar o card,
quando eu fui pro quarto secreto lá... Né, eliminação, como é que fala? Paredão falso? Eu tive. E eu fiquei lá, vou tirar água, vou não
isso,
sei o quê.
Isso.
Agora no meio não teve isso aí, não.
Mas se tivesse aí, esse aí foi o primeiro, foi 2023.
A Lady vai ouvir. Isso. Davi,
ela vai usar o kart pra ouvir o que eles estão conversando.
Mas ela já, ele já acabou de falar.
Mas eu acho
vai usar
que...
fora, vai jogar fora.
Acho que já não vai estar mais no assunto.
Gente, demora muito.
Também que tá demorando, né?
Tá carregando.
Ou seja.
O Brasil. E aí?
Olha
lá. Aí. Aumenta aí, gente.
Vitor, tá falando que...
Eu já tava vendo meu pai assistindo esse hoje. Meu pai, ele vai levantar assim mesmo. Esse é meu filho aí, esse é meu filho.
Olha lá, olha só.
Velho, meu pai vai levantar assim. Esse é meu filho
aí. Cala essa boca, Davi, pelo amor de Deus.
Mas você tá dizendo... Acabou, velho.
Agora, se a Lady for inteligente e entender o que ele vai fazer, ela vai fazer um outro movimento.
Aí ele tem outra...
Pra ter outra reação, Mas, entendeu? Agora, se ela falar, não, eu vou fazer mesmo, vou mostrar pra ele quem é o Brasil, né?
Se ela falar assim, não quero abraço, não, tá bom, desculpe, mas eu vim te dar um abraço. Eu tô mostrando pra você que...
Olha como é que ela para o pezinho, igual eu faço.
Um pouquinho, né?
E frente o portão.
Tô vindo com
você.
Tô ouvindo tudo.
Tem bom? Aí eu quero ver onde é que vai o orgulho dela.
Agora já foi.
Mas foi bom ela ouvir, sabe por quê? Porque agora ela sabe o que ele vai falar. E se ela não fizer a jogada ao contrário, ela já vai sair. Mas assim, ela vai se afundar mais ainda.
Tu acha que ela vai sair amanhã?
Tô passada.
Tu tem certeza?
Tem.
Tu tem certeza?
Gente, tô passada com esse momento, gente. Olha isso, ela tá vendo tudo.
É
certeza, a torcida do Davi vai tirar ela, não tem como. Então, mas é muito bom, depende de como ela vai usar.
Mas ela vai usar.
Não sei se
ou
ela vai
usar. Não sei, porque o jeito que ela tá reagindo...
O jeito que ela tá reagindo, parece que ela vai querer fazer o contrário do que ela deveria fazer.
O pedido dela de pra ficar na casa, ela já meio um sentido de arrependimento ali do que ela fez. E se eu errei, não sei o quê.
Não, mas você viu que ela não pediu, tá?
Vamos ver o que ela vai falar.
Você viu que ela esqueceu de pedir? Ela não falou, votem pra eu ficar. Ela falou, eu sou isso aí mesmo, eu falo, eu não passo a mão na cabeça de ninguém, eu falo tudo que eu penso. Mas ela não falou, votem pra eu ficar. Ela não falou.
Verdade.
Ó, vamos ver o que ela vai pensar.
Ele pensou que ia chegar falando, que vai ser? Eu não quero nem pontuar muito ele, falou que eu quero pontuar a Lani. Que a Lani veio pontuando dois, sincerão.
Aí, tá vendo?
Eu vou ser humilde, eu vou me redimir. Vai ser redimir? Ele dá certo?
Nessa altura do jogo.
Ele vai se estrepar.
Vai ter briga
comigo,
meu Deus.
Ele vai se estrepar. Ixi, ele vai achar
gente,
que eu vou gritar.
Que babado.
Eu tinha falado por
aí,
ó. Eu falei assim,
viu
Davi,
o que você falou?
Eu vou deixar você manter aqui, vou usar toda a educação que a dona Carla me deu.
Você já falou isso?
Eu falei isso. E eu vou falando isso mó tempão.
Corta pra todo mundo estressado.
Vamos ver se ela vai manter.
E o pau aqui, quebrando.
Anota, Mariana.
Ambos, né? Vamos ver se ambos vai manter. Porque eu acho que assim... Você eu não sei.
Por que acontece? Se ele for antes, dependendo como ele falar, porque ele é muito energético, né? Ele é muito... Ele tipo assim, ele fala com muita energia. Dependendo de como o que ele falar bater nela, talvez ela não consiga segurar.
E depende muito da dinâmica que vai ser o sincerão.
Depende,
tipo assim, quem você acha que é uma cobra surucucu aqui? Ele vai falar... Aí, você tá entendendo?
Depende.
Aí já não recebe bem o negócio.
Com esse momento. Ela é muito sortuda.
Eu amei, a gente pegou em primeira mão esse bafafá.
É boca.
Pô, isso aqui é em primeiríssima mão.
É furo de reportagem.
Isso aí?
Puro.
É o recheio do bolo.
Quentinha.
Ô, Leide, aí eu te
mas
peguei.
Até então ela tá sendo inteligente.
É.
Vamos ver na hora.
Ela manteve.
Porque ela quer focar na Alane.
Mas, gente,
ela
não
tá
entendo.
Com algo mal resolvido com a Alane.
Que eu fico pensando, o pessoal sabe que tem esse card.
Tá. Aham.
Porque fica
mas é limitado.
Mas não dá pra saber que momento
que vai
usar. Imagina.
Dá tempo da.
Se você tá ligado no BBB 24, é porque ama entretenimento. E de entretenimento, o Esportes da Sorte entende. Só ele tem saques diários ilimitados e depósitos a partir de R$1. Quem experimenta não esquece. Esportes da Sorte é muito mais que bet. Jogue com responsabilidade.
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o power fica ainda mais confortável.
Maria não tinha nem quarto líder, amiga. Não,
a única coisa que daria pra fazer, tipo assim, se a gente fosse um grupo, se nós quatro fôssemos um grupo dentro da casa, eu ia botar sempre um de nós pra ficar tomando conta no líder. Quando ele subisse pro quarto, a gente não falaria. Eu faria isso.
É, estratégia.
Não, eu lembro claramente do Arthur.
Eu ia botar sempre alguém pra ficar.
Ele falando assim, vamos juntar aqui pra gente votar no fulano. E a galera não queria votar, lembra? Eu lembro isso muito nítido, naquele desfecho do jogo, onde ele quer fechar um grupo ali e os garotos, não sei o que.
É porque, na minha opinião, o Big Brother, ele é um jogo onde só uma pessoa ganha, mas que pra você ir longe, de certa forma, você precisa ter um grupo.
Sim, né? A gente fala muito isso aqui.
Assim, o que eu não acho é que deve ser formado desde o início. Por exemplo, no Big Brother passado, eu acho que o principal erro deles foi que eles formaram grupos na primeira semana e eles decidiram que eles sabiam tudo do programa já em 7 dias. É impossível. Tipo, eles tinham certezas muito sólidas, muito absolutas. É isso e pronto, acabou. E ali eu acho que eles se perderam no jogo, no Big Brother 23, entendeu?
E tu acha que o grupo é montado por por afinidade ou por estratégia?
Depende.
Pra montar um grupo assim.
Depende. Não dá pra você estar do lado de uma pessoa que você não tem nenhum tipo de afinidade nenhuma. Você não concorda com o que ela fala, com o que ela pensa. Você não gosta da pessoa. Você não consegue manter essa relação.
Mas esse
mas
grupo
eu
aí
acho
do
que...
Gnomos tá meio que isso, né? Eles se juntaram ali, mas não
foi
tem
o resto. Sobrou esse aqui, vem pra cá. Sobrou aqui, vem pra cá. Foi meio que assim também, né?
Sim.
Eu acho que depende muito. Uns por afinidade, porque dá certo em relação a, tipo, o santo bateu, vamos dizer assim. Ou por ideia de jogo também. Eu acho que ali... O que mais tem que bater é a ideia de jogo, porque é isso. Tem que botar em conjunto.
Mas a sintonia da amizade, por exemplo, de Pitel e Nanda, é muito engraçado. Porque elas têm uma sintonia de amizade como se fossem amigas há muito tempo, né?
Em jogo, ela
por isso que eu falei que depende, entendeu?
É verdade.
Depende. Por exemplo, eu e o Thiago, a gente era muito amigo dentro do programa. Mas ele não concordava da maneira que eu jogava.
Sim.
A mesma coisa o DG. Então, assim, depende muito, entendeu?
Sim. Agora, uma coisa interessante. No seu,
o Abravanel.
Era o...
Eu chamo ele de Abravanel.
O seu era o...
22.
Não.
Ah. Nome... Ou seja, eu estava tentando lembrar o...
Como era o nome do...
De quem?
De quem?
Não era sincerão, era o quê? Era
imagina,
jogo da
discórdia.
Da discórdia. Ninguém me ajuda.
Imaginação.
Mas como é que eu ia saber? O seu era o...
Olha aí. E você entregava muito, cara. Você sabia tudo, parecia que tava com um bloco de notas. Eu vou brigar, eu choro, eu esqueço, só me lembro depois de raiva que eu falei.
Coisa, mas eu vou falar uma coisa séria, assim.
Você mandava muito
toda,
bem.
Todo raio-x que eu fazia, eu sei que você tá falando do jogo da Discord, mas vou voltar só no raio-x. Todo raio-x que eu fazia, todos, antes de eu fazer o raio-x, eu pensava exatamente o que eu ia falar. Eu nunca joguei, se você puxar os meus 97 dias na casa, eu nunca joguei um raio-x fora. Então, eu sempre pensava qual era o meu objetivo e eu dividia o meu jogo com o público para que ele pudesse entender
isso
exatamente qual era a minha jogada.
É.
Porque assim, ó, se a gente parar para pensar, a gente tem dois momentos que você tem poder de fala no programa. É o raio-x que vai ficar gravado e pode repercutir. E a segunda, que para mim é a mais importante, é o jogo da discórdia. O jogo da discórdia é o maior tempo de fala que um participante tem no ao vivo. Por quê? Quando você vai para formação de paredão, você só fala para quem você vai votar e fala o porquê.
Não tem 30
segundos,
tempo para falar.
Na hora que você vai para paredão, você tem 30 segundos para você poder se defender. No jogo da Discord, você tem mais tempo para você falar, desenvolver o seu jogo, a sua ideia, os seus argumentos, quebrar o argumento dos outros, apresentar novos fatos. E eu sempre pensava assim, que o jogo da Discord não era para eu convencer o outro de que o meu pensamento estava correto.
Público,
eu nunca
público.
Pensei, tipo assim, a Mari tá falando de mim, eu não quero que você mude ideia, eu quero que o público reflita sobre o que eu tô trazendo.
Sim.
Então, beleza, essa é a tua versão? pode até ser, diante da tua perspectiva de jogo, faz sentido na tua cabeça, mas não é o que eu vejo. Então eu apresento o meu para que o público decida. Ah, porra, faz sentido, não faz sentido, entendeu?
É, sim.
Então o jogo da discórdia, agora o sincerão, é o momento onde as pessoas têm mais tempo de fala. E eu falava muito pro DG isso, falava, cara, porque o DG não gostava de briga. Uhum. Eu falava, irmão, você precisa falar, porque esse é o tempo que você tem de mostrar para as pessoas o que você pensa, o que você sente, o que você tá vendo. Porque senão as pessoas não vão saber, tá na tua cabeça, não tem outra maneira de saber.
É um holofote, eu acho, né?
Eu acho, cara.
Mas você ficava pensando antes pra falar?
Tudo.
Meu Deus.
Durante o dia, tu ficava pensando, vou falar isso, 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 isso.
Eu sempre,
sempre antes do jogo da discórdia, se você reparar, eu sempre dormia antes do jogo da discórdia. E nessa hora que eu dormia, eu ficava na cama, passando na minha cabeça tudo o que tinha acontecido. Não, o que eu ia falar, mas tudo que tinha acontecido. E eu criava na minha cabeça um storytelling de todos os acontecimentos.
Meu Deus.
Eu não sabia exatamente como eu ia falar, porque eu não sabia qual era a dinâmica. Mas eu sabia todos os pontos importantes que eu precisava trazer naquele dia.
E na edição dele, era todo mundo participando.
Era todo mundo.
Nessa agora são... Você fala...
Mas, agora mas a dinâmica é diferente, né? Diferente. Só quem tá ali envolvido no paredão.
Mas da segunda semana pra frente, eu já tinha entendido que todo jogo da Discord eu ia ser chamado. Então, eu já ficava ligado. Por exemplo, o meu primeiro jogo da Discord, eu não sabia que ia ser chamado. Então, eu não tava tão preparado. Do segundo pra frente, eu já fui preparado nesse sentido. Vão me chamar. Tipo assim, eu pensava, quais são as pessoas que podem me chamar? E aí, eu sempre trazia argumentos pra história que eu vivia com aquela pessoa. Pra que se ela me chamasse, eu não ia ter o que falar, entendeu?
Uhum. Já tava pronto.
Já
tava pronto nesse sentido.
Eu não ia dar
se fosse conta. Tu, você ia saber fazer isso? Amiga. Enumerar ou você ia falar que nem doido?
Eu ia falar, tu, não gosta. Porque, entendeu? Tu, é pra tu comer 3 ovos, você come 4. Já tá errado por aí. Entendeu? Obrigada. Não dá,
bom
não.
Dia.
Não tem condição, não.
Boa tarde.
Boa tarde. Não quero falar com você hoje. Imagina, você tem briga com a pessoa, aí tu passa pra cozinha, pra sala, tu dá de cara com a pessoa. Gente, isso não vai entrar na minha cabeça nunca.
É, mas não, é isso. É
a como assim, de você conviver com a pessoa que você brigou?
É, tipo assim, o rivais ali é quem? Davi, vamos supor, Lady.
Tá.
Tô lá cozinhando, a cozinha é um de frente pro outro. Tô aqui no macarrão com salsicha e tô vendo Davi ali na rabada com feijão.
É isso, mas aí
é essa que é a graça.
É, exatamente.
Manutenção externa, 7 horas de manutenção externa. Começa meio-dia, termina meia-noite. A pessoa trancada dentro de casa.
Esse é o clima. É por isso, realmente, a dinâmica.
Esse é o bebê.
Mas tudo depende da personalidade. Por exemplo, Arthur era um passivo-agressivo. Como é que fala? É tipo assim, você é sereno. Sabe, você não xingava as pessoas.
Não.
Tipo,
mantém o equilíbrio, né?
Você argumentava, tipo, você tá errado, cala sua boca.
Então, mas é por isso, assim.
Entendeu?
Além de eu não fazer isso na minha vida...
Eu não consigo.
Além de eu já não fazer na minha vida, eu pensava assim, qual é o meu objetivo? Meu objetivo final é que o público repense ou que ele veja que o que eu tô falando faz sentido. É. Então não é adiantar eu ficar xingando, berrando, gritando. Porque
eu acho que essa é a melhor jogada, sabia? Eu não aproveitei muito isso, de conversar com o público no Raio X. Eu falava tudo que vinha na minha cabeça.
É porque acaba que não tem receita, né, lá no negócio. Não tem uma receita.
A gente já falou sobre isso aqui.
Eu acho
que é uma jogada muito boa.
Muito boa.
Porque você tem que falar com o público, você depende dele.
É quanto tempo?
Então chega lá e falar.
É rapidinho.
Ai, hoje o dia tá não sei o quê, ontem foi legal, a noite e tal.
É, o público já
viu. Era isso que eu falava.
Aí o público não vai entender o jogo.
Não, entende. E assim, no quarto secreto, lá no Paredão Falso, eu fiz muito isso também. A câmera tava o tempo todo em mim, eu sabia que ia ter um canal ali só para aquele momento. Então, eu dividia muito tudo que eu tava pensando e o que eu ia fazer quando eu voltasse na casa. Então, quando eu cheguei, logo, a primeira coisa que eu fiz foi dizer, gente, ó, não sei qual a expectativa que vocês têm, né? Deu aqui no quarto, por que vocês mandaram, acham que eu vou tocar o terror na casa? Eu não vou tocar o terror na casa, não. Sim. Faz parte da minha personalidade e da minha estratégia de jogo. Então assim, eu vou fazer o que eu tenho que fazer para poder adquirir lá o poder que eu queria, o poder não, o benefício que eu queria, mas eu não vou fazer nada surreal. E quando eu voltar para casa, eu expliquei, ó, pô, eu não gostei do negócio que eu vi o DG falando, não gostei do Pedro Scooby, falei algumas coisas para eles já entenderem por que que eu ia entrar daquela forma. Então ninguém ficou perdido. É. Todo mundo já sabia como eu ia.
Já foi direto,
fazer.
Não ficou ai,
sabonetando.
É.
E o raio-x você também é o momento que você pode olhar para a câmera, porque o resto do dia não pode.
É.
Então realmente você tem ali um bate-papo com o público, né?
Caramba, eu lembro do Arthur entrando de coelho.
Cara, o do coelho faltou fazer uma coisa que eu queria ter feito, que eu esqueci na hora. Porque na hora, cara, foi assim, ó. Na hora que eu fui entrar, eu já tava meio que passando mal, porque eu já tava um tempinho naquela roupa.
Uhum.
E, pô, adrenalina, né? Você vai
tudo,
voltar, vai
né?
voltar.
Nervoso,
pessoas...
né?
Nervoso pra caramba. O que as pessoas vão achar?
É.
Vou voltar, vou fazer isso e tal. A única coisa que ficou faltando eu fazer, que eu queria ter feito, foi eu queria botar todo mundo sentado, E eles sentaram, né? Mas eu queria botar todo mundo sentado e eu ia botar todo mundo batendo palminha, assim, ó. Tipo, bate palma.
Ah, pra você!
E aí, pra depois eu tirar, entendeu? Só que na hora do nervosismo, eu não aguentei. Quando todo mundo sentou...
ia ser massa!
E alguém falou assim, eu acho que o DG falou... Arthur? Aí eu não aguentei, aí eu tirei e falei...
Imagina eles, e o brilho aqui ia caindo.
Ia caindo. Mas a reação das meninas foi essa. Mesmo sem palminha, elas estavam assim...
Mas ia ser graça, seria bom isso aí, ó.
Eles aqui, ó.
Daquela foi quase cara no final, né, quando isso aconteceu, não foi?
Foi quase no final, já. É,
foi quase no final, porque eu lembro da volta dele. Eu lembro de outro paredão falso, que foi quem? Que também foi muito icônico, a volta, a Carla, não
teve
foi?
A Gleice também, foi mara.
A Gleice também, que foi muito bom.
A Carla
muito
voltou bom. De dummy, né?
Foi,
que foi muito legal também.
Tem que
também.
Saber usar, né, muito.
É.
A gente vai falar mais sobre a edição do Arthur já, mas agora a gente vai rever como foi formado o paredão de ontem. Vamos ver.
Pitel, meu anjo, você está imune, mas hoje você não imuniza ninguém. Giovana, minha líder, você colocou na sua mira Davi e Alane. Entre os dois, quem você manda direto pro paredão?
A minha indicação de hoje vai ser o Davi.
Matheus, você recebeu 5 votos, você está no paredão. Leide, você recebeu 4 votos, você também está no paredão. Matheus... você tem direito a um contragolpe. Quem você puxa pro paredão e por quê?
Tadeu, hoje eu puxo o Bin Laden.
Leide, você também tem direito a um contragolpe. É. Quem você puxa pro paredão?
Vou puxar a Alane.
Matheus, quem você tira do bate-volta?
O Bin Laden.
Então, Bin tá direto no paredão. Alane, que número?
21. Você está fora do paredão, parabéns!
Parabéns, Alane! Venceu a prova bate-volta, escapou do paredão! E o paredão é quádruplo. Davi, Leide, Matheus ou Bin?
Dessa formação de paredão aí, vocês imaginavam outro cenário ou...
Algo diferente?
Algo diferente?
Eu achava que a Leide não ia puxar a Alane, mas eu te falei que ela tava com algo engasgado
a
com
Leide a... não ia. Ah, ela ia puxar a Isa, eu acho.
É.
Só que ela mudou.
Ela mudou porque o argumento dela foi que como a Bia e a Alane votaram nela, então ela não teria mais consideração.
Tá? Algo mal resolvido aí, que ela ainda não...
A amizade delas estremeceram.
No início era tão grudada, né? Era?
Rachou pra caramba.
É.
Mas a Bia falou pra ela, eu voto em você, sim. Ela, mesmo assim, não voto em você.
Sim.
Teve essa conversa um dia desses.
Ó, aqui temos os 4
enfrentados. Davi, Leide, Matheus e MC Bin Laden.
Só nem
o
dizer,
Matheus puxar o Bin, o que, é que vocês acharam?
É, o que vocês acharam que ia ser outra opção?
Eu acho que, assim, a visão que eles têm do jogo lá dentro, com relação ao Buda, é equivocada. Não sei se vocês já perceberam, mas eles acham que o Buda é um dos fortes, né? Então, eu acho que o Matheus não botaria o Buda por isso. Ele botou o Bin Laden, de repente, no pensamento de todos os camarotes saíram. Se a gente botar o Bin Laden, o Bin Laden vai sair também. Porque o Bin Laden fez várias fofocas, enfim, tudo mais. E se a Leide não tivesse no paredão, se tivesse a Alane, muito provavelmente o Bin Laden sairia.
É.
Então,
é,
não foi de tão ruim a jogada dele.
Sim.
Né? E se ele tivesse colocado o Buda... ia dividir os votos do Buda com a Leide.
É.
Eu acho que a gente não ia saber pra quem ia...
E chega um momento no jogo que, tipo, eles querem testar as pessoas que ainda não foram.
Sim,
e eu lembro de uma pauta, eles falando na academia, que o Bin nunca tinha ido pro paredão. Isso. E eles querem testar
isso.
A Leide bateu o recorde.
Agora. É.
Ah, sim.
Ela bateu o recorde.
Mas,
sim,
estrategicamente, eles queriam botar o Bin pra testar, entendeu?
Sim.
Eu acho que a Leide foi uma...
Mas será que vale a pena... Será que vale a pena? Você foge.
Não,
aí na hora
vale.
Que bate, sai de
não.
vez.
Eu tive VTube. uma conversa
foi no final,
com a Jô. Eu tive uma conversa com a Jô na minha edição.
Uhum.
Ela foi no 10º paredão. E ela veio me perguntar o que eu achava. E eu falei pra ela, falei, Jô, eu acho que no paredão que você tá, você tem muita chance de sair, porque de todos que estão ali, você foi a única que não foi e não criou uma dinâmica de torcida. Por que acontece a torcida? Por mais que ela tivesse uma torcida grande, que naquele caso não era isso... Mas mesmo que ela tivesse uma torcida, não deu tempo dessa torcida se organizar para a dinâmica da votação. Porque conforme você vai indo, as torcidas vão se organizando. Mais pessoas vão entrando, eles vão falando, vamos fazer mutirão dessa forma, vamos fazer essa estratégia, aquela estratégia. Quando você vai pela primeira vez, está todo mundo tentando entender como funciona.
Não sabe ainda como
não
é.
Não dá ainda para... E aí, às vezes, não dá tempo. Se você vai num paredão que tem duas pessoas que já estão um pouco mais organizadas e mais fortes que você, você vai sair. Não dá tempo da torcida se organizar,
é,
entendeu?
É muito detalhe, gente.
É muito.
E aí eu falei pra ela, eu acho que você sai por isso. E E ela saiu.
Sim. E tava de rosa também, né? Tava de rosa. Vamos só lembrar desse detalhe, né?
Essa tour, né?
A Lady tá de rosa ali.
Hoje não é terça, calma.
A Lady tá de rosa na
Não, mas calma aí, naquela foto ali.
É na terça-feira,
amor. Mas qual é a foto que ela tá? Ela também tá de rosa, não tá?
Tá de rosa.
Ela tá de rosa na foto.
Mas na terça sentou no sofá de... A Raquel tava de rosa.
Olha aí.
Se a Lady usar rosa hoje...
Acabou, querida.
A gente já sabe.
E ela tem um blazer rosa.
Sabe o que a gente tava comentando aqui, eu e ele... no início do programa, desse programa agora, a Pitel tava com uma imagem meio ruim, né? Por causa das reações dela, né? Todo mundo tava meio com um pouco de ranço. E ela fez uma virada de jogo.
Nossa, isso eu gosto da Pitel, sabia?
Eu também gosto da Pitel. Mas no início não ficou um ranço, tipo assim, no primeiro dia.
É, o pessoal falou que ela não se expunha muito, tinha uma cara
de cansada,
mais brava
assim.
E tudo. Você
lembra do primeiro dia?
Lembro.
Que a galera tava pra entrar e ela fez uma cara meio,
tipo...
Mas
eu
acho que é a dela, é a cara dela, gente.
É o jeito dela, é o jeito dela.
E a dupla deu bom também, né? Quando dá bom...
Eu ia amar a Fernanda, não se disseram que eu fico assim, ó.
Não, é a leitura
pra
de jogo
Fernanda,
dela é
Fernanda, como ela se posiciona, gente, é dar gosto de ver ela falando, eu não sei.
E a leitura dela é muito boa.
Uhum.
Ela também tem... Ela é muito observadora.
A Pitel também foi uma leitura boa.
Na minha opinião, foi muito bom ela não ter saído.
Se você tá ligado no BBB 24, é porque ama entretenimento. E de entretenimento, o Esportes da Sorte entende. Só ele tem saques diários ilimitados e depósitos a partir de R$1. Quem experimenta, não esquece. Esportes da Sorte. É muito mais que bet. Jogue com responsabilidade.
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
A Fernanda naquele paredão com a Anne. Foi muito bom ela não ter saído, porque eu acho que o programa ia perder muito se ela saísse.
Foi, ninguém esperava.
Ô, gente, aproveitando falando da Fernanda, né? Houve um destempero aí entre a Fernanda e o Bin. Eles são aliados no jogo,
quando?
Mas... Você vai ver agora. Olha isso aí que aconteceu.
Aí eu, quando?
Pra minha manipulação, se você fala, Lady, essa semana eu vou votar na Cunha. Não, eu acho melhor você votar no Davi. Porque você votando no Davi, tem mais probabilidade dele sair. Isso é o quê?
Aí é manipulação.
Mas se eles jogam junto, eu não vejo como errado, porque assim, eles são um grupo, eles têm que se proteger.
O que
a gente conversou na sala?
Mas é uma semente plantada.
Você vai votar em quem? Falei, acho que vou na Alegrete. Ah, acho que é melhor você ir na Lani.
Só que aí você falou que tava jogando verde comigo.
Sim,
então,
mas...
Então esse comentário agora vai chegar.
Não, mas se você for parar pra ver, você imagina...
Ele falou que tava mentindo pra mim. Não, pra saber se eu,
só
que eu ia.
Não, porque eu, tipo assim, precisava saber que eu tava, tipo, querendo entender.
Era só perguntar, eu tinha que
já...
perguntar, você ia falar,
tá,
quem você vai? Eu falava,
tinha voltado 3 dias sem falar, mas
aí,
enfim...
Aí ele mentiu.
Aí não, se for virar uma parada deselegante, melhor nós...
Conversa,
que tem a ver
logo.
Com você falando? Quem tá rindo é ela, eu tô ouvindo, você tá falando, elas estão rindo, eu tô ouvindo você falando, elas que estão rindo.
Toda vez que a gente
então
fala
tá bom. Então eu vou embora.
Pessoal.
Então eu vou embora.
Não,
eu só não estou num bom dia pra surto de ninguém.
Não vou.
Também acabou.
Somos dois. Toda vez uma coisa.
Que situação é essa, gente?
O meu erro tá onde? De ter sido verdadeiro com a Fernanda. Aí ela apontou isso na frente das pessoas, mano. Da Lady, da Giovana. Sendo que ela combinou o quê? O que a gente conversa, os outros não têm que saber. E eu falei, Fernanda, isso daí vai virar um assunto pessoal, não tem necessidade. Aí ela foi e gritou comigo, eu falei, mano, tá bom, deixa pra lá. Aí ela saiu surtando, pai, tá de boa, tá? Só que assim, eu não quero mais a proximidade, não quero amizade, não quero conversa. E aí a Lady foi e começou a rir da minha cara. A Giovana também começou a rir da minha cara, eu me senti um palhaço, parça.
Então,
qual o signo do Bin?
Deve ser câncer ou peixes.
Vocês viram que a Fernanda também teve uma conversa com a Pitel, né?
Sim.
Ah, sim.
Elas falando, ela falou, não, se você estiver jogando contra mim, tudo bem, a gente
porque
vai competir.
Porque
assim,
ela
falou
competiu,
isso.
Né?
Isso,
a Fernanda já tá meio confusa,
escorpião.
Né? Com... Escorpião?
Escorpião.
É porque ele é sensível, né? Não é, depende, né? Aquela, depende do dia que faz.
É.
Mas eu acho que o Bin, ele é bem sentimental. E a Fernanda, ela já tá... Porque os dois se juntaram esses últimos dias. Ela tá confusa em relação ao grupo.
Ela tá magoada com a Pitel, tu viu?
Sim, assim, eu acho que com todo mundo. Vocês estão achando que ela tá meio perdida ali, confusa com os aliados dela?
Eu acho que, na verdade, a Ivete falou uma coisa que eu concordo muito. Que ela falou assim, cara, a Fernanda precisa de um abraço.
Sim, isso.
Na fala dela pra Pitel, ela fala assim, ó. Eu desenvolvi uma relação com você de confiança, de cumplicidade e tudo mais, que eu não tenho nem lá fora. Há muito tempo. Cara, essa fala é muito forte. É. Eu não tenho isso lá fora há muito tempo. E ela tem com uma pessoa que ela conheceu há dois meses. Uhum. Então, isso é muito forte, né? Sim. Uhum. Então, você vê que ela tá muito bagunçada. Ela já entrou muito bagunçada emocionalmente, enfim, com muitos traumas daqui de fora. E ela, obviamente, dentro da pressão do jogo, ela não tá sabendo lidar com algumas situações. Então, quando você vê a pessoa que você mais tem afinidade, de certa forma, se afastando ou tendo atitudes que ela não concorda, porra, é difícil. Ela até fala assim, eu prefiro me anular pra não perder você. Ela falou, eu deixo de falar coisas pra ter você do meu lado. Pô, isso é muito forte.
É porque eu acho que ali também, ela tá mais próxima do Lucas conversando. A Fernanda até falou isso com o Bin, né? Recentemente, que ela pergunta o que ela conversa com o Bin, mas ela não conta o que ela conversa com o Lucas. E aí incomoda um pouco ela, porque que ela tá querendo saber. Eu acho que um dos dois saindo, elas podem se reaproximar, talvez.
Eu acho. Porque
toda vez que sai alguém, muda o jogo, gente.
Toda vez.
Porque você começa a recalcular a rota de algumas coisas, você começa a ver seus aliados, rever.
Chegou um colaborativo pra gente. Vamos ver.
Vamos ver.
Oi, pessoal do MesaCast, tudo bem? O meu nome é Suelen Branco e eu já vim aqui conversar com vocês sobre a Fernanda. A Fernanda, desde o início do programa, ela já se mostrou ser uma boa jogadora. Articulada, estrategista, e ao longo das semanas nós podemos perceber. Inclusive, que ela tem uma boa visão de jogo, que ela tem uma boa leitura, e isso fez com que ela trouxesse o puxadinho que estava apagado para fazer uma aliança com o Gnomos e somar forças ali contra os fadas, né? Boa estratégia dela. Só que a Fernanda, ela tem uma opinião extremamente forte. E aí, isso fez com que ela criasse alguns embates e até se excedesse ali na casa, como foi o caso com a Alane e, recentemente, com os seus próprios aliados, que foi o caso da Pitel e, ontem, com o Bin. Ela começou a perceber que os seus aliados estavam saindo. Eu acho que ela tá recalculando a rota para fazer a boa vizinhança. Sabe a história de que se você não pode contra, junte-se? É mais ou menos isso que ela tá fazendo e os indícios já começaram a bater na porta para esclarecer uma situação que talvez nem tivesse tanta necessidade. Já elogiou o Davi. Então, essa política da boa vizinhança, o que, que vai acontecer? Ela vai sair de foco, não entra na votação, escapa do paredão e mais uma vez ganha dias, semanas aí na casa.
Eu acho isso muito perigoso.
É isso que eu te pergunto. O que você acha de recalcular a rota agora, nesse momento do jogo?
Eu acho o seguinte, o que a Fernanda teve algumas falas equivocadas, e tá tudo bem, porque todo mundo pode errar e tá tudo certo, mas ela ganhou a torcida aqui fora. Por exemplo, eu gosto dela, ele gosta dela.
Eu gosto.
As pessoas gostam dela pela autenticidade dela, sim, por ela ser muito autêntica. Quando ela faz essa jogada, ela perde isso. Porque ela tá fazendo uma jogada 100% estratégica, ela não tá dividindo com o público que ela tá fazendo isso, então fica uma coisa meio tipo, ué, mas agora você vai, tipo, ir pro lugar que você sempre criticou e você nem dividiu com a gente, o que que tá passando na tua cabeça? Então ela perde um pouco da, na minha opinião, ela ganha mais tempo na casa, mas ela perde força aqui fora. E aí quando ela bate no paredão, por que eu vou torcer por ela se ela perdeu o que eu mais admirava nela, entende?
Mas se ela falasse com o público, seria diferente, né?
Se ela dividisse com o público a jogada dela e falasse bem certinho, tipo, ó, eu continuo tendo os meus mesmos pensamentos, não gosto, vou fazer uma jogada 100% estratégica para poder ficar mais tempo na casa e aí poder levar o jogo mais adiante, enfim, conto com vocês e tal. Todo mundo ia
aí
entender, sabe? Agora, do jeito que ela tá fazendo, meio aleatório, do nada, fica estranho. Quando ela entra no quarto das fadas e do nada fica lá, é estranho até de ver. Tipo,
ela
a galera
lá,
com ela entrou.
É porque ela foi falar sobre o que aconteceu com
o Buda, foi lavar a história.
Vamos puxar esse PT que tem, que o Davi comentou que a Fernanda tá tentando se aproximar dele.
É. Eles começam
Cadê?
A perceber, né?
Pra nós ver.
Fernanda, olha como ela, eu vou te falar. Ela já tá vendo que a corda tá...
Tá apertando.
Tá apertando. E a,
cerrando.
Tá cerrando. E tipo assim... E já saiu várias pessoas do grupo dele lá. Porque eles estavam em maioria, eles estavam em 8.
8 contra 5.
São 8 contra 5. Hoje eles já são 6 e 2 já tá no paredão. Então se os dois deles saírem, se for duas pessoas saindo, eles vão ficar com 4. Eles vão ficar em minoria. Ela já tá começando a se esticar pra cá, conversando com você. Ela hoje...
Uma risadinha.
Passei por ela hoje, ela falou assim, Davi, você tá bonito, hein? Eu falei assim, obrigado. Ela sempre me elogiou. Ela sempre falou assim, deve ser, tá garoto, essas coisas. Ela sempre falou essas coisas, sempre viu dela. Mas hoje ela sentou do meu lado ali na prova do bate-volta, ficou me perguntando assim mesmo, que número que você acha que vai dar? E aí? Aí ficou pegando assim, mano, estratégia de jogo. Pra
total.
Gente não votar nela.
Total.
Entendeu? Ela é esse tipo de pessoa. Ela vai compondo, ela vai com...
Mano, detalhezinhos.
Detalhezinho. Ela nunca... Ela, mano, ela chorou pra minha cara e falou que me desprezava no Sincerão. Se ela me despreza no Sincerão porque não acrescentou nada pro jogo pra ela, porque...
Fica adulando.
Porque tá me adulando.
É.
Eu acho que o meu lado terapêutico. Vem comigo, com tu que deve da psicologia.
Pronto.
A Fernanda... Peraí. Peraí que eu vou abrir. A Fernanda teve uma decepção de amizade com a Pitel, certo?
Certo.
Então ela perdeu esse lugar de best friend, de ser amada por uma grande... Por uma pessoa que ela tem muita afinidade.
Perdeu a referência.
Perdeu a referência. Aí ficou aquele vazio ali. Ela automaticamente ela procura pessoas
para preencher
aquele, entre aspas, vazio que ela já traz com pessoa daqui de fora. Olha aqui, tô toda arrepiada. Tô errado? Faz sentido para tu?
Eu acho que assim, ali ela tá um pouco. Ela ainda ama a Pitel, isso é um fato. Elas são muito amigas. Só que ela também, porque eu acho que vai afunilando, você tá vendo que todo mundo do seu grupo tá indo embora. Tem que mudar alguma ideia. E aí, eu acho que assim, igual o Arthur falou, que se ela contasse pra galera, ia ser mais legal. Porque eles vejam, eu acho que eles veem isso como falsidade interesse, isso. De
vamos,
saber que
vamos
eles estão
entrar
fortes,
no vivo aí,
entendeu?
Que e eu coisa. Acho que ela foi muito...
Olha só, tem novidade agora.
Soltar, porque se eu não soltar, ele vai...
Ao vivo, hein, galera, lá da casa.
Não, tu tava falando que ela ia segurar? Tá, aí, ó.
Aí, Giovana, que porra é essa? Depois de 3 semanas que é ser humilde, ele é muito calculista. Caralho, ele começa a jogar.
Ela não aguenta.
Ah, tu falou que ela ia segurar.
Não, mas ela tá falando do Davi. É. Ela tá falando que. Ela falou assim, depois de 3 semanas o Davi quer dar de humilde e quer tipo assim, segurar. Entendeu?
Ela tá contando que ela ouviu.
Eu acho que então. Mas eu acho que ela não vai sustentar. Ela vai lá no Sincerão, ela vai cair pra cima.
Não vai não.
Eu vou ficar puxando esse jogo, Fernanda. Não tem lógica isso. Igual a Bia não fala. A Alane fala comigo, eu falo com a Alane. Pau quebrou meu da Alane, terça-feira. Ela fala comigo, eu falo com ela. Ela tava falando de boa com todo mundo, falou de boa comigo ontem. Puxou o assunto falando que meu cabelo louro é lindo, que tava na foto da Latam, que não sei o quê. Eu falo de boa, ele quiser falar comigo, eu vou falar com ele de boa. E ainda vou falar pra ele, vou falar assim,
Ah, não tem criança aqui não, né? Pelo amor de Deus, resolve. Né?
Caralho, acha que eu vou ficar de birrinha, tenho 26 anos na minha cara. Ralo igual uma filha da puta. Pra chegar aqui e ficar de mimizada, não.
E a gente tá aqui ao vivo.
Quem
vai fazer o discurso de vítima?
A gente fala a mesma coisa.
Estamos ao vivo.
Isso que a Giovana falou.
Mas ele mudou de discurso.
Ele
porra, ele era um homem. Meu pai criou um homem. Eu sou um homem, não sei o quê. Sou
moleque.
Eu não sou moleque, não sei o quê. Eu sou um menino que erra, que veio aqui pra aprender. Quem é esse?
Sabe quem eu acho que foi? Eles pegam muitas falas.
A do Tadeu. Não, ela falou
da Ivete. Acho que ele deve pegou pra ele, sabe?
Ele pegou a discussão do menino.
Gente, sabe? Porque é brido, amor. Que não sei o quê.
Não, ele mudou de mindset. Eu acho que o negócio do menino, ele pegou pra ele. Porque antes ele era, eu sou um homem, meu pai me criou um homem, não sei o quê. Não sei o quê, não sei o quê, que eu sou um homem, meu pai criou um homem, não sei o quê.
Ontem ele falou, eu sou
um
menino.
Não, aí ontem foi garoto. Não sou moleque, não sei o quê.
Uma coisinha vira um negoção, né?
Mas é que esse é um detalhe importante, né?
Sim.
Esse ainda é mais isso. Hoje, né, que tem Sincerão.
Esse é um detalhe importante, porque foi isso. Ele bateu muito na tecla de eu sou homem, eu sou homem, eu sou homem, não sou menino. Sou homem, sou homem, sou homem, sou menino. E aí, quando ele entendeu que ele poderia sim dizer que ele era um menino, porque ele só tem 21 anos, né?
Uhum.
E que ele erra, porque, pô, todo mundo erra. Imagina um cara que tem 21 anos. Quando ele entendeu esse lugar, ele deu essa recalculada de rota.
Verdade.
Porque ele sabe que ele também errou lá dentro. Sim. Então, se ele ficar batendo, eu sou homem, 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 não sou menino... É complexo. Então, assim, sim, eu sou menino, eu erro. Então, ele fez, é estratégico. A questão da Fernanda, ao meu ver, eu acho que ela pode fazer isso, ela pode ser estratégica. Faltou ela comunicar para o público. E uma outra coisa, ela tinha que pegar um ponto de contato que fosse mais coerente. Ela não podia fazer isso nem com o Davi, porque o Davi mesmo falou que ela desprezava ele. Ela falou isso no Sincerão. Ela não podia fazer isso com a Bia, porque ela já falou várias vezes que a voz
tinha
da,
que ser alguém
da
mais
Bia
light,
irritava.
Né? Que ela não tem
e não podia fazer isso com a Alane, porque ela teve uma treta gigante com o Matheus.
Ah, é.
A aproximação tinha que começar pelo Matheus.
Tá.
Daí do Matheus e trazendo pro resto. Agora, quando ela vai no Davi, na Bia ou na Alane, ela foi muito extremista, entendeu?
Sim.
Aí fica complicado da gente comprar
jogador.
A ideia.
Gritei jogador. Nossa, aqui.
Gente. E falando da Fernanda, a gente vai ver agora também o que, que ela falou sobre o Davi e de todo mundo da casa.
Ai, quero ver isso aí.
Eu só acho, assim, engraçado a quebra de homem pra menino e garoto. Desde o começo, eu sou um homem, eu sou um homem, eu sou um homem. Depois ele, eu sou um menino.
Humilde.
Aí hoje virou, eu sou um garoto.
Sou um garoto.
Então, assim, ele reconheceu, lógico, também a gente não pode tirar o direito de qualquer um recalcular. Ele recalculou a rota dele lá também, naquela potência não tava favorecendo.
Sim.
Só que a gente vê e fala, pô, tá mandado, né? Você tá vendo que você tá fazendo um teatro.
Eu estou mais branda ultimamente, sabia? Mudou meu mindset também. Tô leve. Eu acho que eu tava oscilando muito os meus sentimentos, sabe? Não quero mais saber se fala devagar, se tá se sentindo mal entendido, se tá preocupado, se tá isso. Não quero saber de barraco, de história, de revolta, de dores. Não quero mais saber. Não quero saber. Não quero saber. Gosto dele. Tava doida pra falar isso pra todo mundo. Gosto desse garoto, eu gosto. Eu gosto desse garoto. Eu não gosto da voz dele, mas eu gosto dele. Quando ele canta, ele me irrita. Mas eu gosto demais desse garoto. Não me incomoda mais.
Ninguém incomoda mais.
Não, consegui tirar esse peso. Não me incomoda mais. Não me incomoda mais. Amo mais. Não me incomoda mais, mas acho também que... De que a gente não sabe como fazer pra vencer isso aqui.
Mas é isso.
Então eu tô bem, bem leve com todo mundo, de verdade.
E aí?
Glória a Deus.
Fernanda, cara.
Glória a Deus.
A cara do Arthur.
Aleluia.
Bora, pode falar
opinião.
Sobre isso.
Não, já falei minha opinião sobre
ele. Ele é um roteiro do programa, gente. É possível.
Você passou com
não
o nosso
diretor. Mas engraçado que depois que eu saí do programa, as pessoas falavam isso, né? Que quando eu tava no programa, parecia que eu já sabia o que estava acontecendo.
É.
Não, acho que é, cara, eu vou tentando juntar a lógica, assim, o que faz sentido. E eu vou criando um... Eu falo que dentro do programa, não tem como a gente ter certeza absoluta. Mas você precisa criar um storytelling, uma narrativa que você se apegue a ela.
Sim.
E não tem problema você lá na frente ver que você errou. Como, por exemplo, aconteceu comigo. Teve um caso lá com a Nath, que eu queria fugir do paredão. E eu acabei me precipitando e tentando formar uma aliança para colocar a Nath no paredão e a Nath não eu. Quando eu entendi que eu tava fazendo com a Nath a mesma coisa que estavam fazendo comigo e já estavam fazendo com ela, que é, tipo, botar a menina no paredão que já tinha ido duas, três vezes, eu falei, putz, errei. Aí eu fui falar com ela, falei, ó, aconteceu isso, eu errei, desculpa. E recalculei a rota e fiz outra coisa. Mas a gente precisa se apegar em alguma coisa, porque se não se apegar em nada, cara, você não consegue montar uma estratégia.
Dentro da casa.
Porque pra você montar uma estratégia, você primeiro precisa se posicionar. Você se posiciona, aí você cria uma narrativa, aí pensa numa estratégia pra você executar aquilo que você pensou. Senão você não faz nada, você fica deixando o programa te levar, entendeu?
E ele ficou tanto tempo sozinho, né? Tipo, teve aquele início de programa, você jogava meio que sozinho. Sim. Aí você calculava tudo isso, você tinha... É como se você tivesse esse tempo pra analisar tudo de ponta a ponta. Porque enquanto isso, as outras pessoas estavam em grupos e tudo isso. Mais, aquela coisa. E você, entre aspas, ali sozinho, você tinha esse cálculo, né? Muito claro na tua cabeça, isso é...
E eu dei sorte numa coisa que isso realmente não foi pensado. Aconteceu que eu acabei desenvolvendo uma relação muito legal com Eli, que não era do meu grupo. A gente ficou muito amigo. E não foi estratégico ficar amigo dele. Aconteceu. Uhum. E aí, o que acontecia? Como ele tava no outro grupo...
Acaba que dá uma protegida.
Ele, sem querer, ele falava contava, bem de mim. Ele me defendia.
Falou da Fernanda agora.
Então, mas não foi estratégico mesmo. Eu poderia falar aqui, não tem problema nenhum. Não foi. A gente realmente se conectou. Tanto que no final do programa, quando a gente tava, tipo, 4 contra o Eli, eu continuei. Eu fui o único que não deixei ele sozinho lá. Fiquei, pô, vem cá, você não vai ficar sozinho. Sim. Não. Vamos conversar e tudo mais. Então, realmente rolou essa identificação. Tanto que hoje a gente é amigo. Ele frequenta a minha casa, eu frequento a casa dele. Então, foi meio sorte ali nesse quesito. E ele, querendo ou não, acabava me defendendo. Uhum. Então, quando todo mundo tinha que votar em um, ele falava, não vou votar no Arthur. Sim. E aí, como era unânime, não tinha um voto em mim.
Ajuda,
então, ajuda, muito. Ajuda.
Quem vocês acham que tem a melhor visão de jogo aí?
Meu Deus.
Nossa, do nada essa pergunta.
Cara, a melhor visão de jogo...
Eu acho que, por exemplo, a Fernanda, ela é muito articulada. Mas não necessariamente ela tem uma boa visão de jogo. entendeu? Ali, eu não vejo uma pessoa eu assim, também. Tipo… Saca tudo. Esse daí saca tudo. Uhum. Eu não vejo ali uma pessoa muito clara.
Também não acho,
com
assim.
Com uma visão muito, tipo… É, no, na época dele, tipo, ele desenhava o programa muito claramente, sabe? Então, era muito nítido que ele dominava aquilo tudo. No programa de hoje, no, nessa edição, eu não vejo alguém.
Eu não acho que tem nenhuma pessoa que tem realmente uma visão de jogo. E nem acho que tem um jogador dentro da casa. Porque as pessoas confundem muito. É um jogo, mas não necessariamente é um jogador.
Sim.
Por exemplo, a Juliette foi unanimidade. Todo mundo adora a Juliette, não tinha como ela perder. Mas dizer que ela foi uma jogadora, não dá pra dizer. Mas ela ganhou o programa. Assim como tem outras pessoas que ganharam o programa que não foram jogadoras. E tá tudo bem, ganhou o programa. Então não acho que tem que ser jogador
é que
pra
são
ganhar.
Vários critérios pra ganhar,
não,
né?
Tem uma receita pra ganhar. Se você pegar os 23 vencedores, cada você não um vai foi... achar uma coisa em comum, assim. É muito difícil. Exato. Então, assim, por exemplo, eu sei que os fãs da Vi não vão gostar do que eu vou falar, mas eu vou falar porque é a minha opinião. Eu acho que ele é o favorito, sim. Acho que ele foi muito perseguido por coisas muito over. Acho que jogar a roupa na piscina passou do respeito, passou do limite, passou do jogo. Então, não concordo. Acho que realmente pegaram muito no pé dele. Só fortaleceram ele cada vez mais. Mas eu, Arthur, não acho que ele é um jogador.
Articulado,
jogador, pra mim, é o cara que pensa em estratégia, que faz jogadas, que ganha a prova. E ele não fez isso até agora. Ele não fez nenhuma jogada. Ele não fez nenhuma jogada pra se livrar do paredão. Ele não fez nenhuma jogada pra botar alguém. Ele não ganhou nenhuma prova. Então, assim, na minha opinião... Ele não é um jogador, mas ele merece ganhar, na minha opinião, ele merece ganhar. Pela narrativa e de toda a dinâmica que o programa se desenvolveu. Então, sim, acho que ele merece ganhar, mas não acho que ele é um jogador. Então, sim. Isso não diminui a vitória dele. Só são coisas que não são.
Mas quando você fala assim de jogador, vem uma pessoa que articulava muito o tempo todo, 24 horas, que era o Priol com o Babu. Você lembra dele? Da dupla? Era o tempo todo, falava de jogo,
É isso.
Aquele ícone daquele momento que ele bota todo mundo na shape, fica só ele e o Babu.
E assim, ó. E nem sempre o jogador ganha, que é o caso do Priol.
É.
Na temporada do Priol, que foi a sua...
Não basta ser só jogador também.
O Priol foi o grande jogador da temporada. Isso é inquestionável. Só que o que matou o Priol? Ele era muito impulsivo. Então, assim, ele não tinha filtro entre o cérebro e a boca. Ele falava tudo.
É.
E isso foi positivo, porque gerou muita identificação das pessoas, mas também era negativo, porque botava ele sempre no alvo das pessoas.
Verdade.
Então, ele toda hora tava indo, E aí, dependendo da combinação do paredão, ele poderia sair.
E não adianta só ser jogador, né?
São várias
coisas. Foi com a Manu, entendeu?
É. E cada um tem uma estratégia, chega lá, muda também.
Mas ele foi muito jogador, cara, o Priol.
Aquela
dele se esconder embaixo, aquela é icônica.
Do qual?
Ele se escondeu embaixo da mesinha de centro pra poder ouvir a conversa das pessoas. Vocês não viram isso?
Eu não vi isso.
Tem essa tour.
Tem. Ele falou assim, ele queria ouvir a conversa da galera. Aí tinha uma mesinha assim do lado de fora, tipo como se fosse um puff.
Foi.
Aí ele entrou debaixo do puff e ficou lá ouvindo a conversa de todo mundo.
Tem essa tour.
E Mariana só...
Não, imagina, fica engastalhado lá.
E ficou
nessa edição, o pessoal tá fazendo bastante isso, de ficar ouvindo atrás da porta.
Isso, porque dá pra ouvir, né, Mari?
Você seria esse fofoqueiro, né?
Eu seria.
Mas é uma estratégia de jogo, né? Ficou ouvindo tudo.
Eu ia ficar assim, ó, a cara dela.
Não, o gente, ouvi...
A gente faz isso nos eventos. Eu dou cada bicão na perna da Lohane.
Ah, mentira!
Isso aqui é fofoqueira, viu?
Ela é Fifi, menina.
E ver a carinha assim, não imagina quanto é fofoqueira.
A gente gosta de uma fofoca, realmente. Eu acho que não só eu, todo mundo que tá
aqui.
Eu, a produção, aquela... Mas agora, brincadeira. Não, eu confesso que eu sou fofoqueira mesmo.
Sem polêmica, de Lohane.
Enfim.
Siga aí.
Vamos chamar um vídeo que chegou pra gente? Mais um.
É, tô gostando.
Olá, pessoal do MesaCast. Aqui é a Beatrice, cantora e compositora e muito fã do BBB. Vamos falar sobre o Sincerão de hoje? Então, eu espero que o Davi cumpra com o que ele disse que irá falar com a Lady. Ele disse que vai olhar nos olhos dela... E ele vai perdoar ela pelo que ela fez com as coisas dele. No caso, quando ela jogou as roupas dele na piscina. E eu acho que ela vai ficar bem desconfortável com o que ele vai falar. E eu também espero uma posição mais honesta da Pitel. Porque a Pitel é uma pessoa que fala sobre todo mundo da casa, mas no cantinho dela, no quarto. Na hora do sincerão, eu sinto que ela não fala tudo o que ela pensa. Então, acho que ela precisa de mais honestidade, mais coragem. E é isso que eu espero de hoje. E você, Arthur, eu sei que você foi muito bom com os argumentos na sua edição. Qual conselho você daria para esses participantes no Sincerão?
Jogou pra ele, hein?
Jogou no teu colo.
Acho que ela já falou um pouco sobre isso.
Jogou no meu óculos.
Obrigado,
jogou no teu óculos aí, ó.
Então, jogou no meu óculos. Tá? O óculos tá me salvando hoje, que, gente, o olho tá
alergia. Lembrando...
Tô com uma reação alérgica de um procedimento que eu fiz em outubro e me deu essa madrugada. Eu acordei com a cara inchada, os olhos...
E pra não deixar de vir aqui e abandonar a gente, né?
É só por isso que eu tô de óculos, gente.
E tá tudo bem.
Lindo o óculos, por sinal. Tô vendo de perto.
Você gostou?
Já tá vindo pra comprar, né? Você não aguenta, você já quer comprar coisa, né?
Pra que eu vou comprar se ele tem aqui?
Mas assim, a gente já falou um pouco sobre isso. É, eu acho que o Sincerão, que antes era o jogo da Discord, é o momento, assim, o momento mais importante do programa para você se posicionar e dividir com o público o que você pensa. É, como ela estava dizendo, a Pitel fala muito fora. Então, nem todo mundo acompanha os posicionamentos dela ou o que ela pensa no... Como é que fala?
Pay-per-view.
No pay-per-view. Então, ali é a oportunidade dela pontuar tudo. Porque... Não faz sentido ela ficar falando só internamente. Ela precisa colocar isso pra fora. Só que tem que ver se faz parte da estratégia dela, do que ela acredita. Porque também se você botar pra fora de qualquer jeito, é um tiro no pé. Então...
Sim. Você só fica falando, falando,
só fica falando. Tem que saber qual é o objetivo final dela. Eu sou a favor da gente se posicionar no Sincerão. Acho que o Sincerão é pra isso. Ele foi criado pra isso.
E as pessoas esperam também, né?
O público espera.
Então, e sabe qual é o grande problema que eu vejo nessa edição que aconteceu bastante? As pessoas falam o que vão fazer, chega na hora e não faz. Então, assim, se você não promete, vai dar conta de entregar, não promete. Porque isso joga muito contra. Isso aí várias pessoas já fizeram ao longo do programa.
Todo mundo
falaram que iam fazer, que ia acontecer, que na hora do Sincerão ia falar isso, ia falar, e chega na hora e não fez nada. E aí é ruim pra todo mundo.
É melhor não falar nada, né?
Não falar nada.
Entregar de surpresa.
E aí entrega o que quer fazer.
Expectativa, né?
Verdade.
E aí todo mundo, nossa, hoje, chega lá, não gosto e é isso, tá?
Deu. É isso. Você tem 90 segundos, você fala 30, fica 60 lá.
O Davi aproveita o Sincerão. A Beatriz, eu acho que aproveita também. Ela dá a letra, assim.
A Beatriz, ela é tão...
Tem umas pessoas que dão a letra.
Mas eles não... Eu acho que eles falam, é isso. Eu acho que eles falam, mas...
se organiza.
Não fica com um objetivo final, claro. Quem tá assistindo não entende. Tá, beleza, ela falou, usou todo o tempo dela. Mas qual era o objetivo da fala? Não fica
falta
claro,
organizar
entendeu?
Melhor.
Falta uma organização
a ideia pra ela falar.
Do assunto.
Mas ela é assim, é da personalidade dela. Você vê que, gente, nas festas, ela não para. Ela não para,
o
ela chega todo no Babyliss.
Dando cambalhota.
Na primeira música, o cabelo dela tá todo suado, coitada.
E todo mundo dançando e ela dando cambalhota. Ela não aguenta.
Mas você vê, quando a Bia... Se ela promete e ela não faz, você entende. Por quê? É a personalidade dela. Uhum. Você sabe que ela é, pô, é muito afobada. Ela
verdade.
Não pensa muito. Ela sai falando. Você entende. Agora, as outras pessoas, você fala, pô, essa pessoa sabe falar. Essa pessoa se comunica bem, pô. Chega lá, não falou. Por que ela não falou?
Sim.
Qual foi o motivo dela não ter falado?
Sim.
Isso joga
contra.
A Raquel
também falava muito bem no Sincerão.
Bem.
Ela aproveitava, eu acho.
Tanto que ela falou que ela nunca brigou daquele jeito que ela brigou
com
lá
Marcos
dentro.
Vinícius.
Não, na vida dela.
Meu
ela
Deus
nunca
do
brigou.
Céu, bichinha.
E aí, tanto que ela falou que por isso que ela chora depois. Mas e aquilo foi legal, querendo ou não. Porque ela apareceu aquela hora. E mesmo porque ela nunca fez isso na vida, o povo gosta. Porque viu que ela também sabe se posicionar. Foi uma briga, mas mesmo assim a gente falou, meu Deus, a Raquel veio aí.
Veio aí.
Entendeu? E aí o povo ama isso. A gente falou isso pra ela, inclusive.
Vamos aproveitar que a gente tá falando de Sincerão. Vamos. E a galera de Sincerão começa a se preparar, né? Uhum. Vamos ver como é que tá a preparação deles.
Bora.
Pra hoje.
O meu pau vai quebrar. Vou falar no ao vivo. Vou falar. Eu te desculpo. Vou olhar no olho dela e vou falar. Eu te desculpo. Independente se você não veio pra mim, desculpa, mas eu te desculpo pela sua atitude que você tomou comigo. Mas toda atitude que você faz aqui dentro, existe uma consequência. E isso não se faz com ninguém. Você ultrapassou a barreira do limite do jogo. Você me desrespeitou aqui dentro. Você pegou minhas roupas e jogou dentro da piscina. Eu te dei liberdade de você pegar minhas roupas e jogar na piscina. Isso não se faz com ninguém. Você me provocou e me humilhou. Ainda olhou na minha cara e falou que era pra eu te agredir. Você acha bonito que eu não agredi a mulher? Então, e outra coisa, o jogo não. Ela vai trazer uma concepção de que o jogo gira em torno de mim. O jogo não gira em torno de mim. Vocês fazem tudo que o jogo gira em torno de mim.
Vai falar um monte de merda, né, sincera.
Tu já sabe, né?
Ele é vingativo, menina. E rancoroso. Que eu falei, cara, eu acho que você, no sincero, não tem nada pra falar.
Ah, foi. Tu
me... Mas eu só falar bem dos outros. Menina.
Dizendo?
Falei, ah. Onde é que tava essa pessoa aí? Então, acho que ele teve tempo suficiente pra montar o discurso na cabeça dele. Então, talvez ele surpreenda todo mundo ali.
Sincerão vai estralar. Pô, mano, 80 dias, pai. Vai estralar agora, mano?
Já era pra ter estralado.
Já era pra ter estralado, mano. Parei pra analisar, eu falei, mano, Quem já formou opinião sobre as pessoas aqui, já era. Foi, mano.
Flexível, né?
O sincerão, ó.
Todo mundo prometendo. Será que vai entregar?
Vai entregar.
O Ben também, ele costuma falar.
Tu não sabe qual é a dinâmica, não, de hoje? Tipo, assim, crie...
A gente não tem informação privilegiada aqui.
É só ao vivo mesmo, é igual vocês, é. Não adianta você
tá
querer.
Baixo, né?
Eu tô achando.
Não, ele tá, meu filho. A realidade te amou.
Não, eu ando achando ele bem reflexivo,
quem?
O Buda.
O Buda.
A casa caiu, querida.
Ele já sabe, mas acho que ele não quer ficar verbalizando, né?
A casa
né?
caiu, meu filho.
Não, desde o dia do anjo.
Ele já viu
alguma coisa. Pô, mas no anjo a galera pegou pesado,
gente,
né?
Tem um spoiler.
O que que houve? Que?
Acabei de saber aqui. Primeira mão. Vai ter bomba de fumaça. O que isso quer dizer?
Ah, aquela colorida?
Deve ser a... Será?
Aquela
vai...
colorida?
Sincerão,
vai levar...
Deve ser.
Você lembra do ano passado? Ixi, senta e faz assim, ó.
Fizeram até um remix com um boninho.
É, exato.
Aí a galera vai toda arrumada, coloca a melhor roupa.
E aí, amor, vai chegar lá.
Nossa, vai ficar tão
pesada. Vocês vão se importar?
De quê?
Você sabe que no meu não teve isso.
Você fazer comigo, Simanca? Tá louca? O que ela falou?
Se você ia se importar.
Boa tarde.
Não, eu ia ficar muito pé da vida. Eu não vou, não.
Mas pra que você ia estar no jogo, então?
Tu não vai com a minha cara, tranquilão. Segue tua vida aí, eu sigo aqui a minha.
Isso faz parte do jogo, meu amor.
Não. Me sujar?
É.
Então tá.
Ah, Mariana, olha essa carinha, coisa mais linda. Olha o blush dela, bonitinho. O dente tudo...
Eu ia ficar com raiva, mas faz parte do jogo.
Eu ia falar, vou fazer igual com você.
O meu não teve isso, o meu só teve o balde. De água só.
Porque foi o suficiente.
É, tá ótimo.
Foi ótimo já. Deixa abaixo.
Deu bastante.
Mas eu acho que você se esquivar também, isso aí é uma estratégia ruim.
Como
assim?
Você
não tá participando do jogo.
É.
Entendeu?
Não, mas
não, tem que participar.
Não, mas é porque quando você vai, deixa eu te falar. Não, mas quando você vai, você vai ter a chance de responder.
É.
Você se suja, mas você se
expõe. E
consome.
É a sua hora, gente, de
aí o ódio vem três vezes mais.
Aí, mas aí você vai estar se expondo e a galera vai
ter. Vamos ver o que tá rolando, porque a casa ao vivo hoje tá muito boa. Vamos ver.
Eu tô amando.
É.
Olha lá, acorda pra Fernanda deitada.
Ela tá trazendo. Ela.
Ixi, ó.
Ai, Bia, olha lá.
Não mata ninguém, de coração assim. Eu vejo isso também. Sempre fala assim, amiga, eu humilhei alguém. Eu ofendi alguém e tu nunca, sempre. Tu nunca humilha ninguém. Tu sempre.
Tu também não, de coração.
De verdade, amiga.
O que que elas estão falando?
O que que elas estão falando?
Super na final, de coração.
Da final.
Elas estão falando delas mesmas.
Das amizades, da amizade.
Mas. Eu já fico olhando na cabeça esses próximos paredões, quando sai
Eu acho que a final tem tudo pra ser ela, o Davi e a Isabelle.
Que a gente ainda acha que tenta.
Só não vai ser se tiver um...
A gente vai falar desse pódio. A gente sempre faz esse joguinho.
Mas... Ele já tá adiantando, ele realmente sabe o script todo daqui.
É, complicado.
É, não dá pra conversar com ele não, cara.
Quem vocês acham, quem vocês... A gente faz esse pódio no final.
Mas é muito doido, né?
Opa, você quer chorar.
É sono mesmo.
Cansada.
Eu chorei aqui também.
Ué, do nada.
Ele comeu um...
Para!
Vamos.
Você queria até meia-noite?
Vamos.
Mariana.
É que esse negócio é...
Olha lá, ele pega
no contagiante. É automático.
Falta só vocês dois, não vão não?
É, não vou fazer?
Eu não vou não.
Só vocês já
dizem. Minha vontade.
Vocês não vão fazer?
Lohane acordou meio-dia.
O que, que vocês acham da Bia e da Alane, amores?
Eu quero que a Bia vá pra final.
Já tá falando o pódio.
Você se identifica
no
jeitão dela?
Claro, vim vendedor, meu amor. Tu acha que era o quê? Era isso aí mesmo. Ela ainda pega leve, porque era mais humilhação, gente.
E tu acha que ela joga bem?
Ah, eu acho ela um pouquinho afobada, mas eu acho ela de verdade. Eu acho que isso é maior do que jogar bem.
Também
entendeu?
Acho.
Ela ser de verdade, ela ser transparente, autêntica, sincera com os sentimentos dela, sim. Isso é maior do que ela ser uma boa jogadora.
Chega a ser o jogo dela.
Por isso que eu tô falando,
também.
Não é entendeu? Sobre jogar. Não é ser só o jogador que vai ganhar. Não.
É ser você.
Você ser autêntica, você ser verdade.
É, isso aí.
Entendeu? É isso.
E você vê que nessa altura do programa ela não perdeu isso. Então é dela. De
não,
fato.
E várias pessoas pontuaram que não gostam, que acha chato, que acha forçado, e ela não deixou de ser.
Mas o então, Boninho assim, deu um spoiler lá no início do programa, que ele falou assim, ó, vai ter uma pessoa
ele falou.
Talvez essa pessoa seja um pouco difícil de conviver. É. Imagina a pessoa gritando na tua cabeça, sacudindo o dia inteiro, gente.
Mas ó, você, é isso,
sete
você
e meia da
vê
manhã.
Que é verdade quando mesmo as pessoas te criticando, dizendo que não gostam, que é isso aqui, ela se mantém. Porque assim, se fosse forçado…
É da essência, né?
É, porque se fosse forçado, ela falou, opa, me passei aqui, vou voltar. E ela não fez isso, ela continuou fazendo.
Não,
ela falou, cara, eu sou isso
mesmo.
Você
acha que dá pra manter um personagem lá dentro?
Possível.
Não dá, não.
Impossível.
Agora, deixa eu te perguntar uma coisa.
É coisa.
Tem gente que tenta, viu?
Não, você pode tentar, mas
eu
você
acho
vai
que uma
alguma hora
cai.
Você vai.
Tem gente que tenta, vai
você
até…
Você acha que se ela não tivesse a amizade da Alane, que são unha e carne ali, você acha que ela poderia sofrer uma leve perseguição da casa contra ela? Você, na sua visão, do teu óculos. Você tá entendendo o que eu tô falando, no cenário que eu tô?
Ele tá pensando, calma.
Não existe a Alane. A Bia tá ali sozinha. Esse jeitão dela, a galera fala...
Eu acho que esse jeito dela chama as pessoas pra ir.
Eu vou te falar por que eu acho que não. Mesmo as pessoas tendo implicância com ela, eu acho que todo mundo entendeu que a Bia pode ser uma pessoa muito forte. Porque ela tem muita representatividade.
Ela
representa, tipo, o povo brasileiro que trabalha,
que é esforçado. E ela é divertida também.
O tempo todo, ela frisa o quanto é importante ela estar no programa, o quanto ela batalhou, o quanto ela gosta e quer estar ali. Uhum. Então, as pessoas, por mais que elas não admitam que fala assim, pô, ela é forte, as pessoas têm a consciência de que ela pode ser uma pessoa amada.
Ela teve pouquíssimos votos. Quando ela foi líder e foi ver o dedo duro, quem votou nela, e ela viu que ela teve um voto.
Dá pra ver a pessoa que votou, não? Dá pra ver a quantidade de votos?
Não, é a quantidade.
E ela foi boa, tá, gente? Nas jogadas dela. Ela eliminou quem?
Rodriguinho.
Rodriguinho. Ela eliminou... Quem mais?
O último.
Ajuda aí.
Ela foi... Foi dois
pra trás. Dá pra saber quem votou, os nomes.
Quem ela tá colocando, ela tá...
Ela teve um voto. Mas ela, quando ela pega pra falar de jogo, ela tem uma boa leitura, assim,
do jeito dela.
Mas ela consegue entender.
Ela consegue transmitir aquilo que ela tá pensando.
Isso. E ela deu uma virada também. Eu acho que ela tava nesse lado mais brincalhona. E agora ela deu uma focada no jogo.
É, porque encurtou também, né? Eu acho que... Funilou. E a outra pessoa que eu queria... Que eu gosto tanto, mas tanto, mas tanto. Eu queria que desse uma leve movimentada, assim, jogo. Cunhã. Eu adoro ela, eu acho ela de verdade igual a Bia. Eu acho ela uma pessoa de bom coração. Mas eu queria ela movimentando um pouco mais o jogo. Eu acho que às vezes ela perde muito ali, fazendo papel de amiga do Davi, amparando, pô, devagar. Não, não sei o quê. Não, não arrebenta a cara dela, não. Não sei o quê, não sei o quê. Entendeu? Acudindo ele, e às vezes ela podia ter um movimento mais no jogo.
Mas ela também foi sincera desde o início, porque ela falou, eu não sou a jogadora. Ela não sei jogar, ela falou que ela não sabe.
Mas ninguém entra ali sabendo.
Não, mas tô dizendo assim, eu vejo que ela não faz questão de ser jogadora mesmo.
É, ela fala, tô com vontade de votar em fulano e vai.
Eu, inclusive, amores, acho... rapidinho, vamos dar tchau pro Multishow.
Vocês estão indo aonde? Pra onde vocês vão?
Tchau, galera do Multishow.
A gente vai no G-Show e no Globoplay.
Continua lá, troca só o negócio.
Vem pra cá.
Beijo, Multishow. Beijo. Obrigada. A gente continua no G-Show e no Globoplay. Pode
agora pode.
Não, o que eu ia falar era o seguinte, que eu acho que, tanto no BBB passado e nesse, as pessoas entraram muito com uma cabeça de que elas têm que jogar. E eu acho que, no próximo, acho que as pessoas podem entrar mais com uma cabeça de, cara, eu vou ser eu. Se eu sou um cara estrategista, jogador, eu vou ser. Se eu não sou, eu não vou ser. E tá tudo bem. Parece que todo mundo tem que jogar, e não é assim.
E forçado não vale também,
não,
né?
Não, não faz sentido, você fala besteira.
Então, acho que essa dica é meio clichê, seja você, mas é a melhor dica, né?
É que,
né?
O seja você, vamos lá, eu gosto de falar sobre isso. O seja você é... Não tem como você ser 100% você lá dentro, porque você lá tá sofrendo...
Pressão.
Não só pressão, você tá sofrendo... como é que fala? Intervenções externas, e você tá... O tempo todo você tem mais de um sentimento em jogo. Você nunca tá só triste, ou com raiva, ou feliz. É tudo uma mistura, você sabe. Uhum. Você não consegue sentir um sentimento só por vez.
É um mix.
Então, o que a gente vive lá dentro, a gente só vive lá dentro. A gente não vive aqui fora. Então, não tem como eu ser 100% eu lá dentro, uma vez que aqui fora eu nunca experienciei nada parecido com o que eu tô vivendo lá. Então, lá é uma... como é que eu posso dizer? Uma versão de mim. O que não muda? Meus valores, meus princípios e tudo mais. Agora,
você acredita.
O que eu acredito agora, dizer que é 100% igual, não é. Porque aqui fora a gente vive de outra maneira. A gente tá com as pessoas que a gente gosta, a gente vai, entra e sai a hora que a gente quer. Entendeu? Você tá puta com alguém e você não quer discutir, você sai, vai.
Lá bloqueia, né?
Lá não tem essa opção.
E é tudo muito lá, eu acho que tudo fica mais sensível, mais forte.
Potencializa muito mais.
Mas vocês não acham que, por exemplo... ser uma pessoa sincera também, que talvez não seja jogadora, também pode ser um jogo, claro,
pode.
Igual a Bia. O jogo dela é esse de ser sincera. Mas vocês não acham que a galera quer ver as pessoas jogadoras realmente?
Então, eu acho que nem sempre, é isso que eu tô falando.
Sim.
Se a gente pegar o histórico dos campeões, vão ter campeões jogadores, como o Max, que foi um jogador... Eu fui um jogador, dentre outras pessoas. E tem vários outros que não foram jogadores e ganharam o programa. Então, acho que não... Eu acho que depende da condução do programa, de como o programa se forma. Por isso que eu acho que no programa passado, no 23, eles se equivocaram muito com uma dinâmica muito engessada que eles entraram, que tinha que ser daquela forma. E eu acho que as primeiras duas, três semanas do jogo é você entender o que está acontecendo para daí você começar a formar um jogo. Não tem como você pensar num jogo antes de entrar.
Sim.
Você entra, vê quem são os participantes, qual é a dinâmica do jogo, para onde o jogo está indo, e aí você começa a se posicionar. funcionar e criar uma dinâmica e uma narrativa. Antes disso, cara, vai errar.
É por isso que cada edição é única. É. Não tem uma fórmula.
Não, e as pessoas perguntam assim
game.
Pra mim, ó. Cara, não tem roteiro? Não tem, não sei o que. Eu falei, cara, gente, deixa eu
explicar. Deixa eu fazer aquele curso online. O cara vai bombar com um curso online, sabe? Aqueles que tu compra, assim, online, tu acessa. Porque, cara, ele saca muito do programa.
Mas aí a personalidade de cada um, talvez, pode que não dê pra seguir.
É. Né?
Mas, ó, o que eu acho é o seguinte. As pessoas perguntam, mas não tem roteiro? Não tem intervenção? Eu falo, gente, não precisa. Vamos lá. O Boninho, com a equipe dele, seleciona 20 nomes. Totalmente diferente. Ele monta um cast lá de personalidades distintas, de realidades, criações, totalmente diferente. Bota todo mundo dentro de uma casa, fechada, com um monte de dinâmica diferente. Você precisa de roteiro? Lógico que não. Vai dar merda, não tem como não
a
dar.
A convivência,
entendeu?
Em si já
não
é
não tem roteiro, loucura. Que é o legal.
Então, né, não precisa do roteiro, sim, porque o roteiro ia atrapalhar o programa.
Mas se colocasse o povo pra atuar, ninguém ia atuar.
Fica engessado, né? Fica engessado.
Então, assim, não precisa, porque tudo ali é uma questão. Tudo, sim, vira um problema.
Ô, gente, aqui a gente já mostrou as inscrições de vários participantes. Quase todo mundo.
Mentira. Vamos mostrar.
E agora?
Vamos mostrar.
Não.
Vamos ver agora.
Não, não escreveu, pô.
Vamos ver a da Pitel. Valeu, vamos ver se ela tá entregando o que ela prometeu.
Que, inclusive, foi o anjo da semana, hein?
É.
Giovana Letícia que vos fala, mas todo mundo me conhece como Pitel, que é meu apelido desde que eu nasci. Eu tenho 23 anos e sou de Maceió, Alagoas. Sobre mim, eu me considero uma pessoa extremamente comunicativa, mas em contrapartida, eu me considero uma pessoa extremamente irritada. E existem pessoas que nos tiram do sério mais do que outras. E essas pessoas são pessoas sonsas e mal posicionadas. Que são pessoas que vão olhar pra você e vão dizer assim: ai, eu votei em você, mas eu não quero que você saia. É claro que eu quero que você saia. Porque pra eu ganhar, você precisa perder. Mas voltando a falar sobre as minhas características, eu não me considero uma pessoa fofoqueira. Eu me considero uma pessoa curiosa, de uma escuta qualificada. Por quê? Sou assistente social por formação, então eu aprendi a escutar muito bem. E às vezes você solta uma coisa que você nem queria perto de mim. Porque é a minha característica profissional. Eu sou boa com isso. As minhas características pro jogo é que eu não vou entrar pra ser uma blogueira. Eu não vou entrar pra ser a nova, uma digital influencer. Porque não é isso que eu quero fazer. Eu quero ganhar o máximo de dinheiro que eu conseguir dentro do programa. Quero fazer um bom jogo interno. Externo a gente não tem muito controle, né? É só você e você torcer para as pessoas gostarem de você e se identificarem. Mas se elas não identificarem, é como eu falei. Depois elas vão arrumar outra pessoa para odiar. E é sobre isso. Espero que vocês queiram me conhecer. Um beijo.
Gente, eu acho a Pitel tão bonita. Muito. Eu acho ela muito bonita.
Vocês acham que ela tá cumprindo o que ela...
Eu acho que tá.
Falou?
Eu acho que em parte, sim. Mas você viu que ela falou ali um pouquinho do Matheus, né?
Verdade, porque dela, tá muito claro, né? Ela,
sem querer, ela falou do personagem do Matheus.
Ela deixou claro que ela tá com esse embate com o Matheus devido a achar que ele é sonso, que ele é mal posicionado.
É porque a questão do Matheus é que ele tem, e ele já explicou, isso é uma coisa dele mesmo, e é difícil lá dentro você perder algo que você é aqui fora. Sim. Mas ele sempre coloca a pessoa, ou dá um monstro pra pessoa, e ele pede desculpa na sequência. E pra quem recebeu, é muito chato. Ou ele bota e fala
tá
assim...
Tá da vida, né, que recebeu o negócio, você...
Ou então ele vota e fala assim, eu votei em você, mas eu não quero que você saia. Pô, é lógico que você quer que eu saia.
Coisa,
se você me
é
votou,
pessoal,
você quer que eu saia, pô.
Voto tem um peso.
É melhor não
dentro
falar nada, né?
Fala nada. Fala nada.
É a mesma coisa de falar, eu tô votando, mas não é nada pessoal. É
nada pessoal.
Isso. Mas ele fala isso também.
Isso pra mim é pessoal.
Se não é pessoal, é o quê, então?
É. Fala aí. Porque o jogo envolve o pessoal. Quando fala isso, eu fico, claro, meu amor, não é pessoal. É.
Mariana foi monstro?
Quê?
Na tua edição.
Fui monstro. Eu ficava batendo a panela, menino.
Sério?
Era tudo.
O tinha era
meu
panela?
Monstro incomodava as pessoas.
Ah, era de incomodar.
Foi dois monstros. Um foi terrível.
Foi como?
Que foi ficar... Era um anjo... Sabe aquele negocinho que parece uma mola?
Uh-huh.
Colorido, que você faz assim? Era isso. E aí era eu, DG, Scooby, grudado, não podia sair... Pelo menos eu fiquei na ponta, o DG ficou no meio.
Nossa,
e aí você tinha que dormir assim, fazer tudo assim.
Que
grudado.
Isso. E o banheiro?
Aí no banheiro a gente podia tirar. Na hora, mas era assim, ia lá, fazia o que tinha que fazer, voltava e amarrava. Dormir, não podia tirar. Aí a gente dormiu os três assim.
Imagina, dois dias sonhando e pá!
Uma molada.
Dois dias assim.
Voltando a Pitel, só pra gente falar um pouco mais. Vocês acharam que a amizade dela com a Fernanda foi bom pra ela no jogo? Ou poderia
ser? Eu acho que tem amizades... Arto análise. Arthur Nalles. Eu acho que ter os aliados no jogo é muito importante emocionalmente, estrategicamente. Exato. Exato. E o que mais que você falou lá no camarim? A louca, fica. Não, eu acho que é uma base, sabe, de você ter alguém.
E não precisa ser mesmo as pessoas.
Uma referência.
É, por exemplo, ó, o Thiago era meu ponto de equilíbrio emocional. Tanto quando ele saiu a Bravanel. Quando ele saiu, pra mim foi muito ruim. O
prateleira caiu.
Ele não era o cara estratégico pra mim, não era o cara que jogava junto comigo, mas ele me trazia, tipo, acolhimento, colo, chorei várias vezes com ele. Então, ele era um cara importante pra mim no meu lado emocional. No lado estratégico, eu não tinha ninguém pra jogar mesmo junto. Num tempo, teve o Lucas. Em algum momento ali, a gente começou a bolar uma estratégia. Depois, lá pro final, a gente tentou fazer isso com os outros meninos, mas também não funcionou muito bem. Mas, então, eu acho que não precisa ser a mesma pessoa pra tudo, mas... O ideal seria você ter uma pessoa para ser o teu a tua âncora emocional, uma pessoa para jogar junto com você. E eu acho que assim você conseguiria ficar mais estruturado. Porque Sim. É um jogo muito difícil. É muito complexo você estar lá sentindo falta daqui de fora, sentindo falta das pessoas que você ama, não entendendo muito bem o que está acontecendo aqui fora. E por mais que você pense, cara, eu preciso pensar só aqui dentro, é quase impossível você não pensar em algum momento em tudo, no todo, sabe?
Sim. Será que tem hora que esquece lá de fora, daqui de fora?
Esquece, eu mas esqueci, é não, questão de minutos, assim, não é uma coisa.
Caso dele, ele é pai, filho, né?
Agora eu tenho dois filhos, mas na época eu tinha uma filha. Então não dava pra esquecer. E também porque, como eu ganhei 3 provas do anjo, toda hora eu via, né?
Ah, é verdade.
Então, isso também, ao mesmo tempo que me dava força, me dava saudade.
É. Sim.
Então, a prova do anjo, ela é muito... O poder do anjo ali, ele é meio contraditório, assim. Porque você quer ter o anjo, na minha época não era autoimune, você só imunizava.
É, na minha também.
Então, você quer ter o anjo pra poder ver a tua família, né? Mas, ao mesmo tempo, quando você vê, ela te fortalece e te enfraquece.
É uma
porque...
balada, né?
É, porque você fala, putz, que legal, pude ver. Mas, ao mesmo tempo, volta toda aquela sensação do que tá acontecendo lá fora. Será que eles estão bem? Sim. Putz, queria estar com eles, mas queria continuar no jogo. Quero ir o mais longe possível. Será que eu tô fazendo alguma coisa que tá deixando as pessoas que gostam de mim desconfortável? Será que, sabe? Será que eu tô decepcionando elas? Tem todo esse pensamento.
Nóia, né?
É nóia.
Porque também você... Mesmo que a pessoa tá falando ali normal, você começa... Achar que pode ter alguma coisa diferente.
É.
Tipo o Caio, na época, né? Uhum. Que ele achou que a mulher dele tava acontecendo alguma coisa aqui fora e ele queria sair.
Ficou louco. Ficou louco.
E tava tudo
normal.
Bem. Mas sobre a Pitel também, voltando. Quando o Rodriguinho ainda tava na casa, eles eram um trio.
Verdade.
Cara, vamos falar. A Pitel foi muito importante pro Rodriguinho.
Foi sim, muito, é a amizade
muito
ali,
muito
né?
Importante.
Virou.
Eu amava ele, ela falando, nossa, que
porque ela falava tudo que ela queria falar.
Que o Brasil
verdade.
Queria falar ali
tudo.
Pra verdade. Ele. E de uma sim. forma muito
e
leve,
ela deixou ele leve.
Engraçado.
E ela deixou ele leve.
Isso. É verdade.
Ela, tipo, deixou ele muito leve. Eu acho que ela foi muito importante pro Rodrigo, assim, sim. no programa, sabe?
Foi verdade.
E era uma amizade boa, os três.
Chegou uma mensagem ali pra nós.
De quem?
Vamos ver. Eu não consigo
Dani
ler.
Dani Mello, do Rio de Janeiro. Boa noite, estou amando meu
Boa
Theo
tarde.
No programa.
Lê de novo, que eu não ouvi. Lê de novo.
Meu Theo.
Obrigado, Dani.
No programa.
Aqui, ó, irmã.
Realmente, Arthur foi um ótimo jogador.
Obrigado.
De
verdade. Isso aí. Concordamos em tudo.
Só
que ele falou,
Dani.
Em tudo. Em tudo.
Ó, tem mais
nada.
Uma, Adriana. Ai, ai. Arthur, você participaria de novo do
claro
BBB?
Claro que não, gente.
Participaria.
Muito
louco.
Inclusive, deixa a minha reivindicação aqui.
Se tiver,
aqui,
olha
não
só.
Não,
fazer
gente.
Um Big Brother dos campeões. Eu
dos campeões, não, porque eu queria participar, eu não sou campeã. Não, mas pode ser ex-participante.
Eu queria um Big Brother dos campeões.
Ah,
só os campeões.
Imagina a pancadaria que ia ser isso. Tá louco.
Eu queria.
Ex-participante, tá bom, Boninho.
Não tem tempo pra isso, não.
Ia ser tudo.
Eu adoro, você ia também, tá? Ia assim. Ia ficar todo dia lá, boa tarde.
Inclusive, eu vou falar um negócio.
Você sabe, querido, que eu não posso ir.
Inclusive, eu vou falar um negócio que eu já até falei, então não é mais segredo. Esse ano era pra eu estar participando do Big Brother lá de fora. Só que eu não fui por conta do nascimento do meu filho, sim. Então eu não aceitei o
isso
convite.
Já todo mundo já sabe?
Eu já falei já no meu Instagram.
Tá. Ah, então pode... A qualquer momento, o Arthur pode sumir de novo e aparecer fora do Brasil.
Era da... Como é que é o nome lá? Da Televisa?
Telecena?
México, né? É do México. Qual é o
México? É do México.
É do México.
Mas eu não lembro o nome da...
Acho que é do México.
Mas é doméstico.
Aí já pensou, vai, ganha de novo. Aí, meu filho, realmente tem que fazer curso mesmo.
Mas ele tava dando uma entrevista lá pro G-Show. Escutando tudo antes de entrar no negócio, ele tava dando entrevista.
Também é fofoqueiro, hein?
Meu filho.
E você falando que eu sou.
Nossa, você...
Não, mas aí eu contei pra ela depois.
E pra mim ninguém conta, né?
Tu tava arrumando.
Eu queria, por favor, Boninho, faça um vídeo.
Ah, eu tenho uma pergunta, então.
Pergunta.
Eu tô já afiada. Você faria alguma coisa diferente do que você fez?
Faria.
O quê?
Nossa,
a gente... Coral, né?
Eu faria. Eu acho que uma coisa que eu aprendi no Big Brother foi a minha... Eu tinha muita dificuldade de ir falar com a pessoa. Eu já tinha reconhecido que eu tinha errado. Eu já tinha reconhecido que não foi uma atitude legal. Mas eu ou que a pessoa tinha feito alguma coisa que eu não tivesse gostado. E eu demorava pra ir falar. Tipo, com o DG, eu demorei uma semana... Uma semana. Eu queria falar uma semana pra poder ir lá conversar com ele e falar, putz, não gostei disso. Eu tinha essa dificuldade. E quando eu errava, eu sabia já que eu tinha que pedir desculpa, sabia que não tinha sido legal, eu demorava uns 2, 3 dias pra ir lá conseguir falar com a pessoa. Então essa é uma coisa que eu faria diferente. E também na questão da Lina. Quando a Lina, esse episódio específico, tá? Quando os meninos abriram mão pra ela... deram a liderança pra ela, como a gente tinha tido várias conversas ao longo da semana de que a gente iria se esforçar pra ganhar tudo, pra gente tentar fugir do paredão o máximo possível, e eles abriram mão daquilo, eu não fui capaz de entender o contexto que eles estavam, porque eu não tava lá, e eu fiquei muito preso à ideia do que a gente tinha combinado. E como eles tinham vivido aquilo lá, só eles sabiam exatamente o que era, e eu não, em nenhum momento eu fui... tentar entender o porquê que eles fizeram isso. E eu já fui logo dizendo que eu não concordava com o que eles tinham feito, porque a gente tinha combinado diferente. Como eu sou uma pessoa que, quando eu combino, eu tipo, sigo...
É difícil sair
pra mim
do...
foi difícil. Combinado, né? Mas eu acho que a principal lição ali foi, antes de eu falar que eu não concordava, era eu tentar entender o porquê que eles fizeram isso. E eu demorei... Cara, eles... Aliás, o PA e o Scooby tiveram muita paciência, porque eles tiveram uma conversa comigo de horas pra eu conseguir entender o porquê que eles tinham feito aquilo. E eles não tinham obrigação nenhuma, porque a decisão era deles, o jogo é individual, eles não deviam nenhuma obrigação pra mim, nenhuma explicação, mas ainda assim eles quiseram tentar me explicar o que passou na cabeça deles pra eles fazerem
isso. Isso é um pouco mais, de usar um pouco mais a emoção, né, do que a razão nesse lugar.
É.
Impossível, né?
É.
Mas o... Isso também, mesmo que você demorava 3 dias, pelo menos você chegava e falava.
Sim, sim.
Que eu acho que isso também é um ponto que talvez cause uma briga enorme. A pessoa não ir lá falar com a outra que não gostou de tal coisa.
Eu tenho preguiça.
E isso vira uma bola de neve, uma fofocaiada.
Exatamente.
E aí até que explode
tudo,
entendeu?
Não, e nessa situação com a Lina, eu tinha todo o direito de ficar chateado. Eu podia ter ficado chateado. Eu só não
ficou.
Não, eu sei. Não, eu tô falando assim, se eu pudesse fazer diferente.
Ah, sim.
Essa é a pergunta. O que eu faria diferente? Isso, então assim, eu tinha razão de ficar chateado dentro do que eu acreditava. Só que eu não precisava ter arrastado tanto tempo correndo. Ou seja, ficou chato, passou do ponto da tipo, putz, eu concordo com o Arthur, mas falou, porra, tu tá falando isso de novo, que chato, nunca para esse assunto. Então eu estiquei muito a corda e eu não fui procurar entender com os meninos o porquê que eles fizeram isso.
Sim.
Então isso é uma coisa que eu faria diferente.
Chegou mais mensagem. Como eu tô sem lente, eu não tô conseguindo ler. Você
tá
pode
bom,
ler,
meu amor,
favor?
Claro.
Eu não tô enxergando.
Eric, o melhor do Arthur no BBB 22 é quando a Jade chama ele pro paredão. Bora eu e você comentem.
Não, corta pra aquele meme. Bora. Da Mari. Tu faria, Mari? Ela... Eu não faria.
Eu não falaria isso de mim, né?
O que, que é? Qual é esse menino? Eu não sei.
O da Ivy.
Que ela fala que...
Eu sou inteligente.
Aí eu fico com a cara de sonsa.
Eu já dublei aquele áudio, eu amo. Eu
é porque
sou
tem vários memes. Deixa
mas como é que é esse? Mas conta esse aí, que eu não lembro.
É que a Ivy, que também tava lá comigo edição, e tal. Né? E aí ela pegou e falou, ai, porque eu sou muito inteligente. E tava eu e ela na conversa, e eu falei... Fiquei com a cara assim, meio de querendo rir,
igual
sabe?
Tu tá agora, igual agora.
Assim, meio com a boquinha, que eu faço essa cara sempre. E aí, ela, você tá querendo rir, Mariana? Eu falei, não, não quero rir,
igual
mas eu queria...
Igual quando você fez, quando eu falei da reação, né?
Não,
eu falei,
não.
Você não vai rir na hora de você alô.
Não,
ela falou assim, ela falou, eu vou falar que você tá com uma reação alérgica. Fica tranquila. Aí ela falou assim, eu vou falar que você tá com uma reação. Eu falei, não, deixa eu ver.
Ele não ri, eu falei, não, Arthur, não vou rir, pelo amor de Deus.
Não,
eu
conhece,
amo esse meme.
Quem conhece
eu
sabe
amo.
Que Mariana falou... é assim. Ela é assim, é o jeitinho
assim,
dela.
Gente, não tem como, é o meu jeitinho.
Aí você falou o que pra ela?
E aí eu fiquei com a cara de pau, né? E ela percebeu que eu queria rir. Que ela tava falando que ela era inteligente, queria. E a câmera pegou no zoom, que o câmera não é inocente.
É.
Ele pegou no Zoom a minha cara e virou meme isso, né? Porque eu não falaria isso de mim, eu falaria que eu sou sábia.
Eu amo. E aí a Ivy bate no peito e fala, eu sou inteligente, Mariana.
Sim. Aí ela repete, é isso?
Repete.
Aí elas começam a rir.
Ela é, sim, ela é inteligente.
Eu amo.
Ai, o Big Brother da Mariana é muito bom.
Esse mesmo. Ela tem vários, meu amor.
Podia estar no Viva, o Big Brother da Mariana.
Ela tem um arsenal de memes. É.
Eu não fui jogadora, mas eu fui
primeira. Entregou do seu jeito.
O Brasil chorou quando você foi eliminada, amiga. Exato.
Ah, eu também. Queria ter ganhado esse 1 milhão.
Mas aí
e a pergunta, a gente ganhou mais depois, né? Ganhou muito mais depois.
Tô aqui, gente.
Tá ganhando aí.
Onde é que eu tô? Venci na vida, tô aqui entrevistando vocês. Com essa apresentadora maravilhosa.
É, amiga.
Agora, o que é que você empurrou aqui?
Não,
brincadeira.
É pra gente comentar alguma coisa daquilo?
Sim, tinha, sim, né? Não. Que, eu já
quer
esqueci.
Comentar?
Mas o quê?
Qual era a pergunta?
Eu vou perguntar pro
muito, muito fortes, né, ambos ali. O Brasil meio que tava...
Eu vou usar essa pergunta e perguntar...
Mas não tava dividido, não. Vamos comentar que eu só recebi 1,97% dos votos.
O que que aconteceu? Isso foi com quanto?
Qual foi a pergunta? Desculpa.
A pergunta foi...
A miopia dele. Do...
A pergunta era do negócio do
paredão. Quando
deu o embate do negócio.
É do vamos eu e você no paredão.
Mas não tava dividido, não.
Mas foi boa essa...
50-50.
Essa competição de vocês foi boa.
Não, eu tava dividido de dois perfis de jogadores muito fortes. Ela muito coisa e você também.
Movimentou bastante.
Movimentou e vou te falar. Na hora que ela me chama, apesar de eu lá dentro acreditar que ela tava com uma narrativa equivocada, que não tinha acontecido da maneira como ela falava, eu não tava confiante, não. Deu um cagacinho real. Tanto que... Mundo,
ninguém lá dentro, né, deve saber.
Ah, tem como? É. Tanto que, quando ela saiu na terça. Eu só comemorei no sábado. Na festa do sábado.
Você achou que poderia voltar?
É, porque o Boninho... porque o Boninho, ele deu uma... Como é que ele fala?
Dica?
Não, dica não. Quando você meio que...
Spoiler.
Não.
Ah, então
quando você meio sacaneia, como é que é? Quando sacaneia, como é que é a palavra?
É,
tipo assim, trollagem, isso.
Trollagem.
Não, volta. Oh,
bate aqui, ó, trollagem.
Nossa, a gente...
Pronto pra nós.
É ele aqui, ó, 22.
22. O Arthur foi 22.
O Arthur foi 22.
Imaginação, volta.
Aqui, ó, parecido. Não, ele trollou a gente, né? Uhum. Porque o paredão acabou na terça, na quinta-feira ele botou um dummy pra entrar. No programa. Você não lembra?
Foi mesmo, foi mesmo.
Que era pra entregar só um recado.
Sim.
Cara, eu gelei naquela hora. Eu falei, Jade voltou, é paredão falso, me ferrei.
Ele assim, tira, pode tirar, Jade.
Aí no sábado, quando foi a festa, eu falei, agora ela não volta, né, gente? Vai voltar
já
quando?
Foi,
domingo,
né?
Na formação do paredão? Aí foi quando eu comemorei, mas até lá.
Sim,
eu não tinha certeza, não.
Não passava nem Wi-Fi.
Tanto que as pessoas perguntam, mas na final você não achava que você ia ganhar? Não. Eu só descobri na hora que o Tadeu falou.
Sim.
É, mas tem como, não tem deve ter uma... Como. Não tem também, eu acho que passa várias coisas.
Ah, não tem
isso,
como
você
saber,
isso eu acho que é
cara.
A última, talvez, né? Porque tudo ali tem prazo de validade, 24 horas. E, Theo, você acha que falta um embate nessa edição?
Nessa agora?
É.
Como, gente? O pau quebra, coitado.
Não, mais embate.
Mais direto.
Não, uma rivalidade.
Tipo assim, ó, 2020 era Manu e Prior.
Sim.
Aí, 2021...
Nessa é a casa fixa, contra o Davi, né? No caso, né?
Não, mas...
Tu quer mais uma?
Não.
É.
Não, perguntei.
Eu acho que é a casa contra o garoto,
o chicote tá estralando aqui.
E tem agora o quarto do Gnomos. Da Samambaia. É, do Gnomo.
Samambaia.
Não é essa? Flor?
É assim,
é de Gnomo e Fadas.
Gnomo.
Não, a carta com a planta lá pendurada, gente. É Samambaia aquilo.
É Gnomo.
Qual o BBB você tá assistindo?
Ai, não me irrita.
Não, só pra gente ter uma noção.
Planta,
mas
gente,
acho que teve um BBB que teve alguma coisa.
Eu queria falar o nome da planta, mas enfim.
Você tá assistindo o quê? Outras edições?
O quarto da Fernanda e o quarto da Fada. Pronto.
Tá, é isso.
Existem dois grupos divididos, mas já tá muito claro que o da Fada é o grupo mais forte. Entendeu?
E tu acha que tinha que ter um embate mais...
Eu acho que é bom, né, ter um embate assim. Acho que movimenta mais o jogo. Mas é o que ele falou, a casa... Quase toda, né? Porque quem tá do lado dele, algumas pessoas estão do lado dele e não estão contra ele. Mas a casa praticamente toda ficou contra ele.
O grupo do Fada é Bia,
Alane,
Davi,
Cunhã
e Matheus.
São cinco ou são seis?
São cinco.
É isso.
Quando sair todo mundo, meu amor, o que vocês vão fazer?
Sai todo mundo?
Não, todo mundo aí
quando
ninguém
sai... Não, Alice, eu tô falando quando saiu o do quarto da...
Eles vão ter
da
que
do gnomo.
Que do gnomo.
Aí eles vão ter que se votar, aí vão ficar 3-2.
É, gente. Mas chega um ponto que eles têm que se votar.
Mas aí vão ficar 3-2 ainda.
É. Vai e
ficar
a gente Alan, vai entrar no Mateus top 10, contra... né? Saindo...
E teve um negócio do top agora, você viu? Que aí o Matheus, a Bia, a Alane ali ficaram mais juntos.
Isso, o pessoal falando, vai ficar 3-2.
É,
isso.
Ah, você já falou, né? Ah,
desculpa. A mãe falando a mesma coisa, eu na aula. Ah. Então, professor, é isso.
Que ótimo.
Sabe quando o professor fala uma coisa e vem a menina que acha que sabe?
Menina sou eu.
Professor, então, é isso.
E eu tô com a roupinha bem de aluna hoje. Ordem.
Ai, gente, queria tanto que o pessoal de casa visse Mário, o look de Mariana.
Ai, eu tô muito colegial hoje.
Depois vocês olhem na rede social.
Exato,
de Mariana,
vai ter no...
Vamos lá no meu Instagram, Mari Gonzalez, por favor.
Mas aqui...
É... Não. A gente pode... Aqui
claro,
a gente
arroba Mari Gonzalez, por favor, sigam aí.
Que isso?
Ah, fala assim.
Arroba underline pequena lua. Mas agora, vamos fazer o bode com eles? O que, que
claro.
Você acha?
O que é o bode?
A gente tem um podcast aqui que a gente vai chamar ele.
Ah, é.
Agora, posso comentar uma coisinha rapidinho?
Claro.
Do que, que ele estava falando, eu também falei sobre o Davi, na casa, todo mundo está contra. É impressionante quando as pessoas que estão lá, elas criam uma ideia muito enraizada sobre a outra pessoa, que qualquer coisa que a pessoa faça, elas sempre vão olhar pelo lado negativo. Então, se você vê, ele também teve várias atitudes muito legais na casa, que ele não... interessa se é estratégia, se não é, mas o cara tava fazendo. E ainda assim, todo mundo enviesava pro lado negativo. Ninguém conseguia ver nada positivo. É como se ele não tivesse nada de positivo. Uhum. Tipo, é muito bizarro.
É quando pega ranço, pega, né?
Então,
parece que não vê nada.
Você não consegue ver nada. Você vê quem fala uma pessoa, fora das pessoas que estão do lado dele, que elogiaram ou viram alguma atitude positiva dele. Nenhuma.
É verdade.
É, acaba também aquele... É, não foi bem um efeito manada, mas é quase isso que... Mesmo não sabendo muito bem o que tá acontecendo, mas aí vai no efeito e vai falando mesmo assim. Um pingo é letra. O podcast, a gente vai fazer o seguinte.
Não.
O nome já fala.
Hans
é uma palavra forte. Uhum. Mas alguém que vocês, assim, prazo de validade 24 horas, que vocês não estão concordando, que tá lá na casa, né?
Uhum.
Que tem gente que pergunta se for aqui fora. Não, aqui fora já acabou.
Olha lá ele.
Tá berrando. E quem que vocês têm bode ultimamente, assim, no presente?
Ultimamente. Tu quer que eu comece?
Pode começar.
Eu tenho bode. Entendeu? Eu tenho bode da Giovana.
Não tem limite de pessoas, se quiser
falar. Eu tenho, então, tenho o bode da Giovana. Tenho... Da Giovana, do pezinho.
Tá.
Sim,
da
meu
Pitel,
amor.
Uhum. Tem o bode da Giovana, tem o bode do Buda.
E depois que ela tirou, que arrumou o pé lá, ganhou 2 líderes, né?
É, tá vendo aí.
Veio aí,
por
né?
isso que deu o bode. Aí. Eu não queria. Entendeu?
Ah, você queria que ela continuasse?
Não, eu queria que ela não fosse.
Ele queria que ela saísse.
Ah, e saísse.
Tá. No caso.
Então eu tenho o bode do Buda. Eu gosto da Camila, que é a minha esposa do Buda. E eu tenho o bode da... Às vezes, da Alane. Só às vezes.
Tá.
É o filhote do bode.
Três, tá.
Que estão lá na casa.
É,
ah,
claro.
Tá pensando
não,
ali.
É,
ele tá pensando, olha.
Não, eu acho que a palavra não é nem bode, assim. Eu acho que a Lady, foi o que eu falei. Eu acho que ela, como ela passou muito do limite, e ela tem uma coisa que me incomoda, que ela sempre cresce muito no ao vivo. Ela é uma coisa... No pay-per-view, e sempre que ela tá no ao vivo, ela sobe muito o tom e ela sempre quer fazer algo além, sabe? Isso é uma coisa que me incomodaria dentro da casa, como já me incomodou na minha edição com outra
participante. Porque ele discute assim. Ele discute assim,
ele,
né?
Tira, tu lembra a pessoa do sério, né?
Na edição dele, ele discute com a pessoa assim, né?
É, e a gente quer que a pessoa grite igual a gente tá gritando.
É, agora eu me segurando, entendeu? É, tipo isso.
Então, acho que a Lady tem essa questão que eu não acho legal. Eu acho que a Giovana também. A Giovana do pezinho.
Não movimentou nada.
Não movimentou nada.
E agora a gente acho vai pro pódio, né, Mar?
É, agora vamos pro lado bom, né, galera? Vamos mudar aqui
assim,
o climinha.
Ó, tem duas opções de pódio. Eu ia falar bódio.
De bódio.
De bódio agora. É, quem vocês...
Na hora que eu botei a água, pô.
Eu ia falar, agora vamos pro bódio. É, quem vocês acham que ganha? Né, que é o primeiro, segundo, terceiro lugar. E quem vocês querem, então, são duas
okay. Eu acho que o Davi ganha, mas eu quero que ou a Bia ou a Cunha ganhe. Tá.
Então, peraí, meu amor, calma.
Meu amor, minha opinião
então,
é
então, você acha só... São três Entendi. Lugares. Primeiro,
ele
segundo, terceiro.
Ele deixou eu
você
dar sua
acha
opinião.
Primeiro, depois querem.
Então, eu acho que quem vai ganhar é Davi.
Tá.
Em segundo lugar, Bia.
Uh-huh.
E em terceiro, Cunha.
Isso.
Isso é o que eu acho.
Tá.
Mas o que você quer...
Eu
você
quero
quer...
que a Cunha ganhe.
Em primeiro.
E depois a Davi... Não,
ah, tá.
Entendi, querida. Peraí, eu quero Deixa que ganhe.
O
Ela me enrola. Que ódio. eu quero do verbo querer. Primeiro, eu quero segundo, que ganhe.
Primeiro, segundo, terceiro lugar.
Meia-noite eu ainda não decidi quem eu quero. Eu quero que ganhe a menina que vende, que é a Bia.
A Bia,
e
o nome
dela. Em segundo lugar, eu quero a Cunhã.
Uhum. Tá.
E em terceiro lugar, eu quero o Davi.
Tu reparou que você mudou, né?
É.
Só é, você tinha colocado aí. Aí.
Primeiro tu botou a Isabelle.
Completamente perdido.
Não, é porque depois primeiro você botou a Bia. Quem eu, você viu, primeiro, né? Eu respondi quem eu, quem não, eu acho não, que vai
você
ganhar.
Mudou, você mudou, depois você vai assistir.
Vai, Arthur. E você?
Eu, não, acho que quem, eu acho que vai ganhar exatamente o pódio que ele falou. Acho que vai ser o Davi. A não ser que aconteça uma reviravolta no final, que eu acho bem provável. Então, eu acho que vai ser Davi, Bia e Isabelle.
Tá.
Agora, quem eu gostaria que ganhasse...
Momento tenso.
A gente tem o tempo dele aqui.
É porque, como eu não, é porque como eu não tô torcendo por ninguém, torcendo
tá
mesmo...
Tá pensando estrategicamente.
Não, não, tô tentando ver o que que eu... Ninguém. Eu acho que... Quem que eu gostaria? Eu acho que eu gostaria que...
Ele, ninguém, pra
não.
Mim.
Eu acho que eu gostaria que a Bia ganhasse pela...
Pela?
Eu acho que pela... Assim, eu sei que esse não é o
melhor
argumento.
Será que alguém pode surpreender nessa reta final?
Não, acho que não.
Já deu tudo que
eu acho que são eles três.
A sinceridade, não.
Eu acho que eu gostaria que a Bia ganhasse pela maneira como ela dá importância pro programa, como ela faz questão de estar ali, como ela se entrega pro programa. Acho que é por isso que eu gostaria que ela ganhasse.
E segundão?
Aí eu botaria também Isabelle e botaria Davi em terceiro. Mas acho que vai ser ao contrário.
Copiou meu pódio, né?
É, foi igual?
Foi.
É porque se der problema, dá problema pra nós dois.
É,
né?
Que problema? Não pode dar problema lá nenhum. O Theo, no caso, ele muda de personalidade.
Vamos pro problema,
né?
Só, pô.
Vamos, cadê?
O Theo mudou de personalidade 30 vezes.
Mas você viu o que ele falou, segundos. Né? Ele falou assim, ó. Eu acho que ganha. Ele falou, eu acho que ganha. Davi, Bia e Isabelle. Ele falou isso. Aí depois ele começou, eu quero que ganhe. Isabelle. Aí ela interrompeu. Aí ela interrompeu. Ele falou, não, é quero do verbo querer.
Muita questão.
Bia e Isabelle. Falei, ué, mudou?
Não, não sabe o quê. Não sabe onde... É o mesmo...
Amores, acabou.
Exatamente.
Ah, não. É sério?
Viu como é que
é
pouco?
Não.
Viu como é que é pouco? Eu falei pra você que
chegou,
eu falei pra você
que era duas horas.
Foi muito bom o programa de hoje.
A gente falou bastante,
amei. Amei. Vocês podem voltar pra gente debater mais, né?
Pode.
Só me chamar.
Voltem. Foi tudo.
Termina quando? Gente, tá na reta final.
Tá acabando.
Me chama que eu volto. Poucos dias.
Você só tem mais dois, viu? Aproveite. Eu tenho só mais três.
E cuida da tua agenda, né? Eu amei.
Nada, né?
Você viu? É, eu amei.
E você viu que ela contou um pouco de vantagem. Eu tenho três, só tem dois.
É.
Tem uma mais.
Obrigada a vocês.
Beijo, gente. Obrigada por hoje.
Convidados.
Amanhã tem mais, hein? Amanhã tem mais.
Beijo, tem sincerão, hein? Tchau, tchau.
Vamos correr, hein? Beijo, vai.
Saques diários ilimitados e depósitos a partir de R$1. Quem experimenta não esquece. Esportes da Sorte. É muito mais que bet. Jogue com responsabilidade.